Rápidos Cast. Agora.
Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic, comigo, MP de São Paulo, falando com ele lá de St. Joseph. Fala, Eli.
MP aí, pessoal. Feliz 2020 pra todo mundo, oficialmente.
Ah, sobrevivemos a 2019, hein, cara? Meu Deus.
Por mais difícil que tenha sido. Foi todo mundo que sobreviveu, né? A mudança de ano, mas estamos aí.
Mas 2020 eu já não sei, viu? Coisa tá feia. Quem tiver aí com grana pra fazer aquele puxadinho em casa, considere um abrigo subterrâneo, vai aqui, né? 2020 promete. Promete no Magic também, ele vai ser o ano do Commander e do Pioneiro, hein? Essa é a minha aposta.
Certeza, o Pioneiro vem quebrando conceitos aí, no meu ponto de vista.
É, cara. Bom, talvez essa seja a primeira vez dos ouvintes no Spotify, então bem-vindos a todos. Casa Nova, ele comporte-se, hein?
Vou tentar. Tomara que a gente não toma bloco.
Não é pegadinha, episódio 201 é o 201 mesmo, não é o primeiro. O primeiro da segunda temporada, não. Os outros episódios estão no nosso blog, nós não podemos colocar no Spotify porque eles têm músicas com direito autoral nas nossas vinhetas, mas você pode ouvir todos eles. Eu vou deixar os links aqui. Todo final de programa a gente vai fazer uma recomendação também de episódio antigo, cuja fase principal fica ainda relevante, né? Ainda mantém-se interessante, porque tem muita coisa que a gente fala e acaba caducando com o tempo, né? Por exemplo, o episódio de hoje é um deles, né? Lá na fase principal nós falaremos do formato selado, das nossas primeiras impressões do selado de Theros Além da Morte, tá? Mas esta bagaça é dividida em várias fases, né, Eli? Na manutenção nós falamos do quê?
Nós damos notícias, atualizamos alguma informação relevante do mundo do Magic.
Isso, e lá na fase de compra nós falamos de preços, os mais voláteis, né, da última semana, e no combate nós falamos do top 8 mais relevante da última semana, nem sempre é um GP, às vezes tem um torneio local aqui melhorzinho para falar, né, a gente sempre escolhe um formato aí diferente, Pioneiro, Modern, Legacy, T2 também, dependendo da semana, e lá na fase principal, obviamente, é o tema que está no título do episódio, e ainda tem a fase final de fechamento aí. Quem quiser apoiar a gente, nós temos um padrinho, que quiser fazer parte aí da guilda para entrar no nosso grupo de WhatsApp, de Facebook e concorrer também a sorteios. Aliás, hoje tem sorteio de um Collector Booster de Eldraine, que já foi aberto, né, para fazer o vídeo lá no YouTube e vamos sortear lá na fase final, né, ele é só para um dos apoiadores.
Aliás, nós temos padrinho e Catarse também
e logo o PicPay também, se eu conseguir fazer o setup dessa coisa. E o nosso YouTube, eu vou deixar o link aqui também, Facebook e o Twitter, que é @hackdoscast. Agora, para quem estiver ouvindo pela primeira vez, porque hackdoscast ali.
Que aqui é BR.
Isso, aqui é BR. Bom, muita coisa para falar. Se as pessoas quiserem ouvir sobre as cartas para construído de Theros Além da Morte, nós faremos um episódio só sobre isso na semana que vem, tá? Então, tá aí. Esse é o único spoiler que eu vou dar do episódio da semana que vem. Se nós gastássemos a nossa manutenção agora para falar das outras cartas, né, de construído dessa coleção, o episódio ficaria longo demais. A manutenção sozinha ficaria longa demais, né? E aí o pessoal recolhe as cartas e vai embora. Então vamos deixar. A coleção merece, né? Ele tem muita carta forte, ela merece uma fase principal só dela, para falar do impacto previsto aí pro construído em vários formatos.
Com certeza, até porque a gente não teve oportunidade de acompanhar os spoilers, né? Que eles aconteceram agora nesse fim de ano, começo de 2020. Então vai ser tudo novo, né? Então, para quem ainda não pôde conhecer as novas cartas, as novas mecânicas, é uma boa oportunidade para a gente bater um papo sobre elas.
Isso aí, então vamos chamar o Teobaldo, nosso podcaster estagiário, para fazer a vinheta de transição. E nos vemos na manutenção.
Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
Obrigado, Teobaldo. E a notícia que ofuscou aí qualquer coisa que tenha acontecido durante essas, entre aspas, férias, ele foi o ban que aconteceu no Modern nessa semana, né? No Pioneiro não mudou nada nessas últimas semanas, mas no Modern 3 cartas foram banidas, tá? A que todos esperavam, que é o Oco, foi banido. Treliça e Mox Opala também. Mox de Opala, sim, foi banida, é aquela. Né? E isso chamou a atenção de muita gente, deixou muita gente pé da vida, né, possessa, e também agradou grande parte do metagame. No geral, assim, o sentimento lá fora é de que, apesar de o pessoal estar um pouquinho assustado pela audácia da Wizards em banir uma carta de $100, ele estão, como a Mox Opala, né, estão todos satisfeitos e bem interessados no futuro do Modern, tá? Porque estavam cansados de jogar contra Oco. Bom, qual foi a justificativa que a Wizards deu, cara? Os decks de Urza, né, aqueles decks de artefato com Urza, com a Mox Opala, é claro, e com Oco, eles tinham mais de 50% de vitória contra todos os decks do metagame. Eles tinham vitória garantida, eles eram favorecidos, né, contra 9 dos 10 decks mais populares do formato ali.
Isso é muito pesado, né, cara? E se a gente comparar esse argumento, pequenas mudanças é quase igual o argumento que foi dado pro Rogak na época que foi banido também, né?
Isso é bem parecido. A questão é que tem uma questão principal que troca, cara, que é o seguinte: o Rogak, ele chegou a mais de 10% do meta. Se você vai no MTG Goldfish, você vê lá a porcentagem, né, do meta dos decks, a partir dos torneios do Magic Online, Challenges e Ligas, e também alguns GPs, né, e grandes torneios como o Star City Games, mas aqui não é o caso, tá? O deck de Wyrza não tinha mais de 10% do meta antes, o formato estava diverso, porém ele era favorecido contra a maioria dos outros decks. Além disso, no Magic Online é o deck que mais tinha troféus, tá? E 40% dos decks do Modern estavam rodando Oco, tá? A carta virou tóxica no formato, tá? E reduziu, lógico, a diversidade do formato, porque aí só decks que podiam rodar o Oco é que estavam rodando, né? Teve os malucos lá que splasharam o Oco em mono red, coisas assim, sim, e conseguiram sucesso, mas no geral reduziu a diversidade do meta.
Acho que diferente do Rogak, que tinha uma build muito forte e era difícil de combater, o Oco se tornou um vírus, né? Tipo, ele entrou num deck e aí o pessoal falou: olha, mas eu tenho verde no meu deck, então eu posso colocar azul e colocar o Oco. Beleza, eu vou colocar. Nossa, eu tenho azul no meu deck, eu posso flechar verde pra colocar o Oco. Nossa, eu tenho preto no meu deck, eu posso flechar verde e azul pra, sabe? Tipo, começou assim. E aí todos os decks tinham... Era qualquer cor mais Oco, sabe? Então, assim, esse é o grande problema. E isso mudou realmente a forma como o Modern estava se desenvolvendo. Eu acho que até a Wizards foi mais rápida dessa vez do que em outros bans, né? Era claro que ia acontecer alguma coisa muito séria com o formato, e ela já resolveu, né, tomar essa atitude com o Oco antes.
O Oco se provou extremamente bom, né? Também em mais um formato. E por isso ele foi banido, tá? Eu acho que nenhum deck especificamente sofre demais ou deixa de existir por causa dele, exceto esse último deck. A gente nem convém falar dele também, porque ele deve mudar bastante. Mas é um deck que envolvia Blink, era um deck Bunt também, que tinha 3 ou 4 cópias do Oco e tal. Mas todos os outros ainda continuam existindo, são os mesmos arquétipos. Mas ainda assim, o que acontece com o deck de Wyrza, né? A Wizards disse o seguinte: que sem o Oco, eles ainda acreditavam, né? Que decidiu banir o Amox ainda acreditava que o deck continuaria dominante no formato, tá? Então eles decidiram alejar o deck e não quebrá-lo completamente. Quebrá-lo completamente seria banir o próprio Urza, tá? Ou quem sabe até o World of Invention. Então eles decidiram banir a Mox, que é uma forma de alejar o deck, né? Desfalcá-lo um pouquinho, mas ainda deixá-lo vivo ali, respirando por aparelhos. Então decidiram banir a Mox. O problema é que teve decks também que tomaram bala perdida nessa, né, Eli? Então, decks de Tyrios, Affinity, decks que brincavam com a Mox também acabaram perdendo uma grande carta.
Sim, a Wizards tomou uma decisão, voltando ao caso do Rogak, quando ela baniu a ponte antes de banir o Rogak, na esperança de que o deck não fosse ser predominante e perdesse força e conseguisse equilibrar novamente no metagame. E aí, para mim, eles estão fazendo uma coisa parecida. Não querem banir uma carta recém-lançada. Modern Horizons mostrou-se ridiculamente forte. Nós comentamos isso no top 10, né? Que o Urza estaria no limite entre o muito forte e o quebrado. E a Wizard sabe disso e ela resolveu tirar a Mox para não ter que banir o Urza. O que pode ser um problema sério, como você comentou, né? Você acaba levando outros decks juntos e, às vezes, como no caso da Ponte do Rogak, daqui 3 meses você pode ter que banir o Urza também. Então, não sei. É uma decisão complicada de se tomar, eu entendo, mas eu não sei se eu concordo inteiramente.
É, como o sentimento da comunidade é positivo na média, né, eles estão curiosos também com o futuro do formato, né, estão todos interessados, eu imagino que esse ban tenha sido bom no geral, mas me parece precipitado, assim como no ban do Rogak. Não sei se você lembra, no ban do Rogak eles também baniram uma outra carta, tá, que poderia ficar um pouquinho mais tempo no formato, poderia esperar 1 mês e meio, aquelas 6 semanas que eles dão até o próximo anúncio. E essa carta era Faithless Looting. No caso de Looting, foi muito bom, o formato melhorou demais, né? Foi quase que unânime a reação dos jogadores. Né? Aqui eu acho precipitado banir a Mox direto, tá? Porque fica muito difícil. Eu não sei se é arrogância ou se é muita confiança da parte deles conseguir prever como o meta ficaria, tá? Só sem o Oco. Então eles decidiram direto tirar a Mox junto. Eu acho também um pouco triste, porque é uma carta de alto valor. E sempre que há cartas de alto valor são banidas, as pessoas voltam a cogitar as mesmas coisas de sempre, né? Nós ouvimos ouvintes aqui, apoiadores, dizendo: poxa, perdi R$300, perdi R$2.000, sabe? Pô, um set de Mox está mais que um salário mínimo e meio, né? A carta estava muito cara, então é claro que você não... Se você tinha a carta e estava jogando com ela, é porque você tem como, né, ficar sem ela eventualmente, mas a gente entende que dá uma sensação muito ruim perder, porque não é só a carta que essas pessoas perderam, né, Eli? Elas perderam o deck no qual elas jogavam também, tá? Muitos poucos decks que rodavam Mox vão continuar viáveis, e às vezes é o único deck da pessoa no formato, isso é muito chato. Não tinha nenhum deck que rodava Mox que era 20% do meta, que era claramente absurdo, tá? Os decks até que conseguiam competir um pouco, exceto o Urza, tá? Mas os outros não. Então isso gera um sentimento aí até de revolta em algumas pessoas, dá para entender perfeitamente, né, cara? E eu acho que isso exemplifica a importância de uma watchlist oficial da Wizards, cara. Porque se Mox estivesse nessa watchlist há, digamos, 6 meses, as pessoas poderiam tomar decisões financeiras, né, investir R$2.000, por exemplo, né, com mais cuidado e saber do risco que elas estão correndo. Mas do nada, cara, as pessoas não esperavam. Oco elas esperavam, mas a Mox não. Apesar da Mox já ter sido pedida, já tá ali no radar há muito tempo, né? Ela estava meio em baixa, mas volta e meia ela voltava a aparecer no radar. E agora do nada foi banida. Então acho que uma watchlist aí poderia ser interessante, sim. Pode causar um pânico no formato, mas dá um tempinho para as pessoas tomarem as decisões. E aí, se você compra uma carta, baseia seu deck numa carta da watchlist, o problema é seu, você compra o risco também, né?
Eu acho que tem um ponto de... Primeiro, todo mundo concorda que Oco ia ser banido eventualmente. A Treliça, quando o Carne saiu, a gente sabia que eventualmente ela ia causar problemas e ela acabaria sendo banida em algum momento.
Ah, só um parênteses, tá? Ô, Eli, banir a Treliça é tirar um pedacinho, é tirar um dedinho do deck de Tron, cara. O Tron vai continuar sendo o melhor, ou um dos top 3 decks do Modern, com certeza. Ela era uma win condition alternativa. O Tron vai voltar a ser o que ele era há um ano atrás. Antes de Guerra da Centelha, cara. Tranquilo.
Eu não acho que a Treliça vai afetar o metagame ou algum deck específico pra ter que mudar, sabe? Eu concordo, eu acho que realmente o impacto é muito pequeno. A Mox, cara, tem essa questão da watchlist, de todo esse momento que o Modern está vivendo, né? O nascimento do pioneiro tem feito N mudanças no Modern, na estrutura, na quantidade de jogadores e etc, sabe? A gente tem falado nisso, né? Desde que o formato saiu. Eu tenho acompanhado muita gente migrando pro pioneiro. E largando o Modern, largando entre aspas, né? mas talvez deixando de investir, por exemplo, que é o que a gente perguntou lá no passado, né, no Twitter, da onde viria a base de jogadores do Pioneiro. Sabe? Então, hoje eu tô vendo que a galera não tá abrindo mão do Modern, mas tá deixando de investir, sabe? Então, e aí você toma um baque desse com a Mox. Quantas fotos eu vi de gente com o set de Mox, a Mox daquela de... Masterpiece, né? Que tem Mox,
sim,
né?
Sim, sim, foi então, assim, Masterpiece.
Aquilo é um absurdo de cara. Ah, Eli, mas a gente vem sempre falando que Magic não é investimento, Magic é um hobby e tal. Mas assim, por mais que Magic seja um hobby e que ele talvez não ofereça segurança, você precisa ter informações, como você disse, para talvez você decidir o que você faz, o que você não faz, né, como você vai gastar o seu dinheiro. E assim, isso impacta diretamente em como a pessoa vê o jogo, sabe? Então assim, você acha que essa pessoa que tomou um tombo desse de Mox vai gastar dinheiro para comprar booster? Sabe? Ela tá totalmente pé da vida com a Wizards. Tendo razão ou não, eu acho que isso impacta na forma como a Wizards vai capitalizar tudo isso, sabe? Então, assim, eu entendo que talvez o investimento maior agora seja pro Pioneiro, nesse ano, etc. Mas ela não pode simplesmente, vamos banir porque o Modern já não tem tanto interesse, sabe? Não que...
Aí é que tá ele. Ela pode, porque a Wizards oficialmente não pode reconhecer o mercado secundário de cartas, tá? Mas convém muito para ela. Quando convém, ela reconhece. Então, ela coloca reprints específicos em certos produtos para poder favorecer produtos premium, por exemplo, para poder favorecer as lojas que vão vender ou vão abrir esses produtos. E quando convém, ela ignora a existência desse mercado, banindo a Mox, como ela fez agora, tá? Então, ela pode alegar que desconhece completamente o valor de mercado da Mox e desconhece o efeito que isso teria nos jogadores e na base de jogadores, cara, entendeu? Ela é que tem a ganhar com isso, mas a motivação por fazer isso, as métricas que ela usou foram justas, cara. A gente está acostumado a ver aí progressivamente uma política de banimento mais agressiva em vários formatos, Modern não escapou deles, né? Mais conservadoras em certos momentos, por exemplo, contra o Rogak, mas isso a gente já sabe que é muito perto do lançamento de uma carta, ela não bane, né? Ela tende a alejar os decks, ela vai procrastinar o banimento da carta específica da última coleção, e ela faz isso para se proteger, cara. E assim, a métrica que ela usou foi justa, assim. É o deck que vencia, batia nos 10 maiores decks do formato, tá? E tinha 55% de rate de vitória. Era ali um sinal vermelho já, tá? Apesar de nem todo mundo tá jogando. E eu sei porque nem todo mundo tava jogando com esse deck. Ele é complicado, ele é caro, tá? E Modern é um formato em que as pessoas são premiadas por dominarem um deck durante muito tempo, não por ficar trocando o de deck o tempo todo para aquele que tem uma porcentagem de 0,5% mais do que o segundo, entendeu? Então, provavelmente é por isso que o deck de Wyrza não tinha grande maioria do meta, e é compreensível que ela tenha feito isso, cara. E as pessoas que ficam muito tristes, é perfeitamente também compreensível que elas sejam putas e que seja, pô, dois pau, né, ele quase R$2.000, e sem falar no resto do deck, né, se você não pode mais jogar com deck, se ele não é mais competitivamente viável, o GP São Paulo agora, que vai ficar mais interessante que nunca, né, se você tava treinando, pensando em trazer esse deck, dominando ele, as matchups e tal, poxa, o que que acontece agora? Você vai ter que investir mais R$4.000, R$5.000, R$6.000 em um novo deck, e dominar ele, ir pra torneio, e ver tudo de novo? Sabe, essas coisas machucam, mas a gente sempre lembra, né, cara, não é para enxergar as tuas cartas paradas, que não sejam da Reserve List, por exemplo, Força de Vontade, não enxerga teu set de Force como dinheiro, sabe, não é para isso, porque você pode se decepcionar, você tem que estar preparado para tomar essa perda, é Magic, né, principalmente sabendo que a Wizards está com essa política mais agressiva de reprint, tá? E uma coisa interessante que o Saffron Olive falou no MTG Goldfish foi que o problema não é que a Mox de $100 foi banida, o problema é que a Mox custa $100, e eu achei muito interessante isso, tá, porque de fato, cartas fora da Reserve List não deveriam custar tanto, ele cartas passíveis de reprint fácil. Isso é errado. Acho que o mercado está se comportando de maneira... Não sei, eu não faço parte de loja, né? Mas me parece muito agressivo, né? No sentido de especular cartas, no sentido de fazer buyouts e de impedir os jogadores de terem acesso às cartas. Mas é mercado, né, cara? A gente não controla, são pessoas que controlam. E se você compra uma Mox por 300 ou 400 reais, você está premiando quem especulou em cima dela. E se você está disposto a pagar o preço, o problema é seu, é bom para você. Principalmente se você consegue depois extrair alguma coisa dela, premiando em torneio, né, cara? Que é o objetivo aí de cartas fortes como a Mox.
Então, mas eu fico pensando, beleza, a gente sabe que o mercado paralelo existe, que ele influencia no preço, etc. Mas a Mox não tá a $100 há 2 meses. Ela tá há meses, anos, talvez, em aumento ou bem próximo desse valor, oscilando um pouco para cima ou para baixo. Então, assim... É de conhecimento da Wizards, por mais que não seja de forma oficial, o valor que a Mox adquiriu. Então, assim, ela sabe que existe o mercado e ela sabe que ela pode influenciar ou não no mercado. Se o Sephron, por exemplo, acredita que uma carta dessa não pode estar nesse valor, você pode ter certeza que boa parte da própria Wizards sabe que a carta não pode estar nesse valor. Agora, será que a forma agressiva que ela está tratando banimentos e controle do formato tem a ver com a questão valores ou não? Será que o pioneiro nasceu com esse intuito ou não, sabe? Eu acho que, assim, são várias perguntas que provavelmente a gente não vai ter resposta, a gente vai ficar só especulando sobre, mas eu acho que é mais uma vez, um sinal de alerta para essa relação do Magic e dos valores.
Mas, cara, é plausível, né, que a Wizards não regule a política de banimento dela baseado em preço de carta, né, cara? Não, porque por mais que isso vai desagradar jogadores, é uma parcela tão pequena, tá, que eu acredito que não convém. Principalmente se for pro bem, né, pra saúde de algum formato.
Eu concordo que não deva ser isso. Mas será que é tão ilógico pensar que isso não influencie de alguma forma?
Na política de banimento, não. Eu acho que a saúde do formato e possivelmente também a precipitação deles, né, em querer fomentar a tendency, né? Fomentar que os jogadores vão a torneios, a GPs, enfim, movimentar metagame. É muito mais provável que a proximidade de um Players Tour de um certo formato influencie na política de ban dele do que o preço de algumas cartas, entendeu? Eu acho que ela nunca vai deixar de banir uma carta pelo custo dela, né?
Não, tá.
Ou o contrário, ela pode até procrastinar o reprint de uma carta, como força de vontade, por exemplo. Ela pode só colocar força de vontade em produtos premium, como ela vem fazendo, tá? Porque ela acredita que é uma forma de atrair os jogadores das antigas e cola e aí também diz ali que ó, essa carta é muito quebrada para o Standard, então também não vamos lançar o Standard. E também, por algum motivo, não vamos lançar em um Modern Masters ou em algum produto Masters ou um grande produto de reprint, aí, nem um produto de Commander, por exemplo. Porque a gente quer que essa seja o peixinho de ouro, né, de um produto diferente. Então, em todas essas coisas, o impacto no bolso do jogador não é levado em conta, cara. A empresa não parece estar preocupada com isso.
Talvez... O preço da carta em si não seja o problema, mas vamos pensar na questão financeira, independente para qual lado, se é para mais, se é para menos. Você não acha que o impacto financeiro, vamos supor, vamos tentar traçar o paralelo com o Rogak. Será que o fato de não ter banido o Rogak e ter banido a ponte não teve a questão financeira como ponto, porque ela saberia que se ela banisse o Rogak naquele momento ia impactar as vendas de Modern Horizons?
Ah, impactar as vendas sim, sim.
Eu acho que talvez eu pensei pequeno em relação a ser uma carta, mas talvez o impacto financeiro, a questão financeira dentro das decisões, sabe? Eu acho que
Isso influencia,
talvez faça mais sentido do que pensar no mercado paralelo, talvez pensar no bolso deles, sabe? O que eu posso mexer em algum ponto que tenha alguma característica financeira que evite que eu perca dinheiro, talvez.
Mas assim, o que isso nos ajuda, né? Entender o que está por trás dessas decisões não nos ajuda o quê? A nos prevenir de futuras mágoas, certo? Então, daqui para frente, a gente tem que saber o quê? Eles estão mais agressivos com banimento, tá? Não vamos investir tanto em cartas, a não ser que seja esperando jogar competitivo, que seja extremamente necessário, tá? E também não vamos tratar essas cartas como dinheiro no banco, porque a qualquer momento o valor delas pode cair pela metade ou até menos do que isso, tá? Infelizmente, é assim, se a carta está fora da reserve de list, é assim. E algumas que estão dentro também que podem ser banidas, né? Mas a gente tem que avançar, Elias. As pessoas querem saber o que vai acontecer com o Modern. Eu aposto que o Tron vai continuar relevante e a próxima carta aí a ser a perigar tomar ban é Ancient Stirrings, tá? Mas estão falando também do Titã Verde, dos decks de Titã com amuleto, com Scape Shift. Esses decks sempre estiveram aí, os de Scape Shift estão até interessantes e, de certa forma, justos, né? É que são extremamente consistentes, né? Na forma como eles combam. O Sanduíche, que é um baita piloto desse deck aí, do Valakut, sempre premia bem nos eventos que ele participa, mas eu acho que tá fora de perigo, assim, Ancient Stories é a próxima carta que eu tô de olho, cara.
Na verdade, ela é tipo a Mox Opala, né? O meta vai mexendo, aí volta nela.
Sempre tem alguém que pede,
Era Ancient Stories, Mox Opala e Fateless Routing, sabe? Tipo, ia rodando.
Sempre essas aí. E assim, o deck de artefato, sempre tem um deck de artefato no Modern, né? Era Eggs, depois é KCI, agora é o Wyrza, já foi Lanterna. Então, esses decks, normalmente, eles são quebrados ou eles quebram, de alguma forma, o jogo, né? Ou porque são muito bons, ou porque demoram muito as partidas, enfim. Não produzem estados de jogo relevantes. Então, assim, decks assim, normalmente acabam sendo banidos e a carta que é banida é muito rápido, assim, ou é inesperado. É, mas essas três que você falou, elas sempre fizeram parte do Modern, e quando um dos decks delas acaba subindo demais, né, aí o burburinho começa e a Wizards escuta a comunidade. Então, ó, Ancient Stirrings é a próxima.
Eu fico pensando que o deck de Titã também, ele começou a ficar mais em evidência agora, porque tanto na época do Rogak quanto agora, ele se mostrou resiliente o suficiente para conseguir vencer essas duas mecânicas, né?
Ele estava bem posicionado, mas não quer dizer que agora, depois do banimento de três cartas, ele vai continuar a mesma coisa.
Então, mas é que eu acho que não sei, eu conheço pouco das matchups para poder dizer se é melhor ou não, mas me parece que antes do Wyrza subir tanto, o Titã não estava tão forte. Ele continuava consistente, ele não perdeu carta, as listas estavam parecidas, mas eles estavam fazendo menos resultado. Quando o Wyrza começou a fazer mais resultado, ele começou a ir junto. E aconteceu algo parecido na época do Rogak. Então, não sei se ele é um contrapeso desses decks, ou se o fato de talvez o Modern ter menos anulações e, assim, mecânicas como as do Amulet Titan funcionam bem. Não sei, do Valakut, por exemplo, sabe? Mas esses decks, eles têm seguido desde do ano passado para cá, eles têm seguido essa linha. Então, não sei, vamos ver se talvez agora com essas mudanças, se isso continue acontecendo e a gente vê que realmente o deck se fortaleceu e ganhou algumas adições, né, e conseguiu evoluir mais, ou se realmente ele é aquele deck que preda, né, que serve como caçador aí desses deck to beat aí no...
Tem deck que vai aparecer mais agora também, ou vai voltar, né? Ou acho que Infect, Burn sempre voltam. Quem sabe o deck, algum deck Storm, o deck de Giga com Lotus Field também, aquele deck de Blink, vamos ver, né? Sem Oco agora no turno 3 dá pra ficar até mais agro. Um anúncio aqui relevante também para quem joga Pioneiro: não tem mais anúncio de ban toda segunda-feira, tá bom? A agenda não será mais determinada. Então, deve deve cair aí, deve ter um anúncio a cada um mês e meio, mas 6 semanas mais ou menos. Mas eles haviam anunciado no ano passado que iam parar com esses anúncios periódicos, né? Mas nesse último agora que teve, eles falaram, não, mais ou menos a cada 6 semanas a gente vai anunciar alguma coisa. Porque eles falaram, olha, a gente não vai anunciar mais nada, senão só vamos anunciar se tiver ban, e vai ser sempre segunda-feira. Então agora a gente fica meio no ar, né? Vamos tomar esse último anúncio como verdade, então mais ou menos aí a cada 6 semanas alguma coisa vai acontecer, tá?
Bem que seja para ela fazer um anúncio de que ela vai mudar os anúncios dela, né?
É típico. Eli, vamos falar aqui de Terios Além da Morte. Todas as tokens já saíram. Vou deixar um link aqui para quem quiser ver todas elas, tá? Tem umas tokens bonitas aqui, né?
Lembro a primeira vez que saiu esses tokens novos, né? A gente comentou da mudança de layout, de que algumas pareciam meio desconexas de token. E agora em Terios, eu acho que eles começaram a acertar a mão nessas fichas, cara. Eles
tem umas bem bonitas aqui.
Casar com, tipo assim, o número de tokens bonitos e que combinam aumentou muito, sabe? Então você, até o token de bode aqui, se você olhar, ele tá dentro do flavor, é uma arte legal, sabe? Então acho que evoluiu bem nesse ponto.
Tem uma de tentáculo aqui também, que me lembra do macarrão com lula que eu comi nessas férias, que é muito bom. Muito bom. Esse sátiro aqui, que é o sátiro, né? Parece um homem peludo com chifres. É isso.
O toque de reflexo também.
Ó, uma ficha de barreira que de verdade é uma barreira, né? É uma muralha, que é bem...
Justo.
Agora só falta uma ilha que parece uma ilha, né? As coisas estão melhorando. Bom, as promos também já foram anunciadas, tem um link aqui que eu vou deixar para quem quiser ver todas as promos. A promo de Bearbox é o Atreus, né, que é preto e branco. A promo de Bundle é uma aranha verde aqui, 4 mana 3, 5, faz ficha. E tem as 5 promos aqui de Friday Night ou coisas assim, né, de outros eventos que vem naquele booster lá. É uma de cada cor. As duas melhores são o Grey Merchant e a azul, que é Thirst for Meaning, né, aquela carta de 3 manas instante que você compra 3 e descarta 2, a não ser que você descarte um encantamento, tá bom? Então são bem, todas elas são legaisinhas, tá? Mas acho que essas duas aqui são um maior destaque. E também ele tem um link que a Wizard soltou aqui, já que o pessoal estava reclamando que não vai ter história, não vai ter nem livro, nem e-book, nem nada. Eles soltaram um artiguinho aqui no dia 10 de janeiro com um resumo da história de Terios Além da Morte. São uns 15 parágrafos só, é muito rápido de ler. Tá. E é o tipo de história que diz, ó, isso aconteceu, depois isso aconteceu, depois isso aconteceu. Não diz muito como, tá? Mas diz o que aconteceu desde que a Elspeth morreu até como ela saiu e o que aconteceu um pouquinho depois, tá? Quem morreu, quem sobreviveu, então tá ótimo, tá?
A primeira frase já mata toda a dúvida que a gente poderia ter, né?
Elspeth estava morta, né? Então acabou aí a história, são esses 15 parágrafos e pronto, tá? Segue o jogo, né, cara? Os decks de Planinautas também, esses são os últimos, né, pelo que eu me lembro, agora serão decks de Commander, a partir daí, não que o produto vai ser descontinuado, eles podem trazer de volta, mas aqui em Terios acho que são os últimos. Um é da Elspeth, que é mono branco, e o outro deck é do Ashiok, que é preto e azul. Não sei se você é fã desse produto, aí você que está escutando, mas tem aqui a lista de todas as cartas que vem e um pouquinho também do design novo aqui de algumas cartas exclusivas para eles, tá? Tem um Timarete bonito aqui também, né? Tem o Daxos também bonito, bonita a imagem, o frame também, enfim. E eles anunciaram um concurso para promover também Terios, é o International Film Festival de Terios. É o seguinte, começou dia 13, até o dia 23 de janeiro, qualquer pessoa no mundo pode enviar um vídeo para Wizards de 15 segundos ou menos. Esse vídeo tem que ter o tema Escape Your Fate, né? Fuja do seu destino. Os 10, vai ter uma premiação aqui, eles vão escolher, né, vão julgar. Como é que é a premiação? Os melhores aqui ganham, os 4 melhores vídeos vão ganhar uma estátua do Ashiok, avaliada em $400, um set completo de Terios Além da Morte foil, e uma box de Teros, Além da Morte, além de 10 Collector Boosters, tá? E 10 códigos pro Arena, de Booster, tá? É legal que essas coisas foram anunciadas em ordem de relevância, né? Foi ficando cada vez mais e menos excitante, né? Começa com uma estátua de $400 e vai diminuindo o valor.
É, dependendo do ponto, acho que talvez até o código de Arena seja melhor que os 10 Collector Booster, mas deixa
pra lá. Com a nossa sorte, né, cara? É, bom, eu não pretendo fazer um vídeo desse, cara, mas eu também... Escape Your Fate é um tema tão estranho, né? Porque a coleção fala de morte, fala da Elspeth fugindo do submundo lá, né? Então, como é que você faz um vídeo trazendo isso? Eu tô curioso para ver até onde o pessoal vai, né? Com a produção. E são 15 segundos, então é bem fácil aí de fazer em termos de tempo de produção. É, que mais eles, eu não sei se nós falamos isso no ano passado, eles confirmaram os Challenger Decks desse ano, tá? Dia 3 de abril serão lançados e já vão ter cartas novas também. Então, para quem joga Standard aí, se quiser esperar um pouquinho para comprar um Challenger Deck e começar a frequentar a loja, vai ter que esperar aí uns 3 meses, tá? Dia 3 de abril eles serão lançados. Que mais? Tem uma dica aqui legal, acho que foi o Diogo, ou o Diego, não lembro, quem colocou aqui no nosso grupo dos padrinhos ali, uma hashtag do Twitter é KeepOrMooMTG, tá? É um perfil que você segue, e para quem curte limitado é muito, limitado não, né? Para quem curte Magic em geral é muito bom, porque ele posta fotos de mãos e diz se você tá no draw, no play, e diz a foto é da mão certinha, né? Então você pode dizer, pode discutir com todo mundo aqui se você quer equipar ou quer moligar essa mão. E ele ainda coloca um link para a decklist do deck que você está jogando, para você ter uma ideia também do que esperar, tá? E tem vários formatos aqui, tem de vintage até standard, tá? Então, quem quiser.
Interessante, né? É uma forma de, para quem está no competitivo aí, quem sabe... fazer algumas, pegar alguns insights, algumas ideias aí, né? É interessante, eu acho bacana. Às vezes eu pego os simuladores de draft também e fico mexendo. Eu acho que é uma forma interessante também de você exercitar sua mente aí para essas escolhas, né?
É isso aí, cara. E a Judge Academy já disse lá no blog deles, cara, olha só que legal, que eles já cobrem todas as áreas do antigo programa de juízes, tá? E no Brasil também, quem é a representante no Brasil é a Bruna Chiocheta, eu acho que é assim que se fala, ela é juíza. Lembrando então que os juízes brasileiros ou futuros juízes têm uma anuidade que é em dólares, que eles têm que pagar para fazer parte da empresa. As promos então virão aqui para o Brasil. Se você conhece algum juiz, joga Commander, quer pimpar o seu Commander com algum desses tutores, que em 2020 todas as promos de juízes serão com tutores, tá? Dá uma olhada, fala com ele, porque ele já vai ter acesso sim, tá? E sobre o Magic competitivo em 2020, se você está mais interessado em se classificar, em ver como que vai ser Players Tour, coisas assim, vai lá na Liga Magic, tem um artigo que eu vou deixar linkado aqui, onde o Juliano explica um pouquinho melhor, porque o Wizards tem mudado algumas coisas, tá? Mas como isso só mexe com uma parcela muito pequena de jogadores, a gente não precisa explicar aqui não. Isso é mais questão de premiação e de preparação para os Players Tour. Lembrando que nós estamos em uma micro temporada, né, Ilê? Até o meio do ano vai ser uma mini temporada aí, para depois dar o reset em todo o Magic competitivo e começar do zero com a próxima rotação, tá? É super simples entender essas coisas, tá? Não se preocupa. Aliás, o Savitz, ele havia, não sei se você lembra, ele era streamer, né? E havia sido convidado para fazer parte da MPL no ano passado. E ele veio no lugar de, eu acho que foi, não sei se foi do Owen ou do Watanabe, eu não lembro mesmo, mas enfim, alguém teve um assédio ou alguém xingou a mãe de alguém, sei lá, teve uma treta, alguém saiu da MPL e ele foi convidado para entrar.
Turtwald?
Oi?
Owen, não foi, né?
Não, então pode ter sido, eu não lembro, mas enfim, ele entrou e jogou a MPL, foi bem, e ele se classificou para Rivals desse ano, que é a segunda divisão do Magic profissional, né? Mas ele disse que vai recusar a classificação dele, ele não vai mais jogar na Rivals, porque ele quer dedicar tempo à stream dele. Ele disse que se ele tiver que jogar Rivals, ele vai ter que dividir demais, vai ter que jogar com decks que ele não quer streamar, porque são decks mais competitivos, então ele prefere dedicar à base de fãs que ele construiu ao longo do tempo, né? Lembrando, né, que a Rivals não é fácil você ignorar, né? Porque é uma liga que também tem um salário, né? Você fica com um contrato ali de um ano para poder aparecer, jogar e ainda tem a chance de ir para a MPL depois, mas ele decidiu se dedicar exclusivamente à stream para continuar se divertindo com isso. Bem interessante, né? Que bom que ele dá essa atenção para o público dele.
Sim, é uma forma interessante de você... pensar no todo, né? Pensar que uma pessoa que recebeu uma ótima oportunidade dentro do Magic abriu mão para poder fazer algo que se sinta melhor e consiga oferecer isso de alguma forma mais interessante para o público dele, né? Eu acho muito honesto da parte dele fazer isso, por mais que talvez a escolha para algumas pessoas não seja tão fácil, né? Principalmente por envolver dinheiro. Mas assim, se isso não vai afetar a vida dele, que bom que ele pode ter essa escolha e trazer algo melhor pra gente, né, no geral, pro público do Magic no geral, né?
Agora vamos ver ainda quem vem no lugar dele na Rivals, tá? Um outro jogador que saiu do Magic foi o Tomoharu Saito também, né? Deck Builder, grande jogador, viajava muito. Ele vai trabalhar na Hareruya agora, tá? Integralmente vai se dedicar lá. Bom, sucesso pra ele, né? Essa loja é bizarra, né? Se ele levar um pouco do que ele fazia como jogador profissional nos trades dele, nas correrias, pra loja, né? Vai ser o beco diagonal do Magic, cara. Porque tudo que você precisar, assim, você também precisa em japonês. Magic sempre foi assim, né? Você precisa ter uma carta foil, tem que ter ela também em japonês, porque é menos caracteres, a arte é melhor, tem promos que só tem em convenções do Japão, tem ciclo de terrenos básicos que vem de lá também, enfim. E lá vai ter tudo, cara. A loja já tem um acervo muito grande de umas coisas bizarras de raros, né? E então ele deve se dedicar mais a esse público também, tá? Então sucesso aí pra ele. A contribuição dele foi bem relevante ao longo do tempo também. Um artigo legal que eu queria recomendar também, mais um da Liga Magic, ele é do Orelha, do Bruno Ramalho, tá? Ele explica a estratégia do próximo nível, né? Quem nunca ouviu Next Level no Magic, né? O Patrick Chapin escreveu um livro chamado Next Level Magic, né? Ele explica um pouco a filosofia por trás do Next Level, porque é o tipo de coisa, o tipo de pensamento, o tipo de forma de abordar um metagame, ele... que ajuda você tanto a você entender e se preparar para o metagame local da sua loja, para um campeonatinho, por exemplo, Pauper, quanto para ir para um GP e se preparar para o meta daquele GP, cara. Tá? Sim. Então, para quem joga torneios e tem essa flexibilidade de trocar de deck, porque o artigo foca mais especificamente em você poder construir decks rogues, né, ou ter várias opções de decks, se você está nessa pegada aí, vale a pena ler. E o Bruno é um jogador também com muita experiência, né?
Nosso time de Pauper chama Next Level Pauper, né?
É bem comum, né, no Magic, porque as pessoas tentam ir um nível além, é isso que significa, né? Ir um nível além do convencional. Falando em Pauper...
Esse pensamento, né? Porque realmente o nosso grupo começou dessa forma e hoje os resultados aparecem desse jeito, sabe? Dessas conversas, dessa forma diferente de analisar as coisas. É bem interessante mesmo.
E falando em Pauper, cara, você escreveu um artigo também na Liga Magic, né? Faz um tempinho, mas lógico, é sobre um deck específico Pauper, o W Familiar. Pra mim ele tava meio sumido, cara. O que você fala aí nesse artigo?
O que eu gostei de abordar aqui, na verdade, a origem de fala desse deck foi pelo resultado do Paulo, né, o Punisher, amigo nosso ali de Jundiaí, um abraço para ele aí. Ele fez top 16 no Nacional Pauper, né, com uma lista de na verdade é de Esper Família, né, que ele faz um splash para preto aí. A gente fala o W Família porque normalmente, né, a base desse deck são essas duas cores, mas eventualmente aparece o preto aí. E também por uma lista do Entropy, né, que é o Birbam aí, que é do Magic Online. E ele também fez alguns resultados, ele fez top 8 de challenge aí, acho que em semanas seguidas. Então, assim, a gente viu o quanto a interação de Mystic Sanctuary é relevante para esse deck, sabe? Então, todo mundo ficou naquela, Mystic Sanctuary... É boa porque combina com o Tragic Lesson, né, aquela lição trágica. Para quem não tem acompanhado o Pauper, é a mágica de Amonkhet, se não me engano. duas e uma azul, você compra duas cartas, e aí ou você descarta uma carta ou devolve um terreno do jogo para sua mão. Então você faz isso com o Mystic Sanctuary, baixa ele no próximo turno, volta o Thresh Lesson, põe no topo e você compra ele de novo, e assim você vai fazendo um ciclo, né? A grande vantagem do Mystic Sanctuary no W Familiar é que com o Ghostly Flicker você comba sem precisar de duas barreiras mnemônicas, por exemplo, ou dois Arqueomante, sabe? E tipo assim, você consegue desenvolver o combo às vezes faltando peças, e com ele você consegue ir esticando as suas mãos, porque, vou dar um exemplo para vocês, com dois Santuário Místico e um Muldrifter, por exemplo, você consegue dar Flicker no Mystic Sanctuary, certo? Colocar dois no cemitério, voltar os dois com os dois Trigger do Mystic Sanctuary e comprar os dois de novo dando um Flicker no Sanctuary e no Muldrifter. Então você consegue fazer esse loop. Ah, beleza ali, mas você não faz nada, né? Tipo, você só faz eles e compra eles de novo. Você não compra mais cartas e não gera outro recurso. Mas por exemplo, se você tiver o Denizen lá, deixa eu até pegar o nome dele em português aqui que eu não...
Ah, o bicho que tomba Mila. Duas do Grimório.
É isso? Você tomba duas do seu deck. Então acontece, você comba Habitante da Travessa dos Sábios. Você comba sem precisar de barreira mnemônica.
Ah, sim.
Tem dois familiar, o seu Flicker custa um só, você faz o Flicker com o Mystic Sanctuary e com o Muldrifter, comprando ele sempre e mila o cara pro resto da vida.
Esse Sage Rose Denizen é 3 manas, 2/3, é um bichinho azul comum também. Ah, bem interessante. Quer dizer, dá pra atacar de uma... tem um ângulo diferente de ataque, né? Nesse
exatamente. Então, por exemplo, uma carta que a gente tá esperando bastante vir agora em Teros é um encantamento, o azul, que dá Scry e depois você compra a carta, né? Tem algumas sinergias, por exemplo, você pode jogar ele no Mythical Teachings, por exemplo, sem criatura, que você pode tutorar ele com o Teachings, né? Com a mágica Teachings, sabe? Porque ele tem flash, sabe? Então, assim, são algumas pequenas interações que a gente tem acompanhado, que o pessoal tem desenvolvido e que tá bacana apresentar nos artigos. Eu falei do Entropy, né? O Birbum aí. Que ele fez? Se você, para quem puder olhar a lista dele aqui, ele não tem. Qual peça que ele não tem aqui? Ele comba com o Compulsive Research.
Qual?
Ele faz o Compulsive Research.
Tá. 3 manas contra 3, né?
Ele não descarta tem
uma.
O Sage Roll Denizen. Aí ficou todo mundo pensando, mas como é que ele comba infinito sem o Sage Roll Denizen? Ele faz o cara comprar o deck inteiro com o Obsidian Research. Uma jogada que a gente separou aqui no tweet dele, que é insana, cara. Tipo, ele tá com acho que duas cartas na mão, uma ilha, ele tá com dois familiares na mesa, né? Aí ele faz o Muldrifter, com a outra mana ele baixa, ele dá um Flicker no Muldrifter, compra as peças e comba, assim, tipo... ele compra as 4 cartas, comprou as peças que ele precisava, ele compra o deck inteiro e mira o cara, sabe? Tipo, em 2 minutos, assim, ele virou o jogo. É absurdo. Então, assim, o Mystic Sanctuary é uma carta que tem mexido no Pauper mais do que a gente esperava.
Que bom, cara. Então leiam aí o artigo do Eli pra ficar por dentro do W Familiar. Tanto se você for jogar com deck, quanto contra, né? Porque te ajuda a se preparar melhor. Ou ele indo pro Magic Digital agora, né? Que não é Magic, né? É um jogo. Magic Legends.
É o jogo que tem Magic.
Diz que tem, né? Magic Legends, que é aquele MMORPG de ação, né? Ou é uma dessas coisas junto com metade da outra, não sei direito. Faz tempo que eu tô fora desse meio. Você já consegue ver um gameplay de dois tipos de builds, né? Um Mind Mage e um Geomancer, tá? Eu vou deixar o link aqui que surgiu na Cards Realm. Eles explicam um pouquinho em português e colocam um link para os vídeos também em inglês, com comentários também, tá? São 10 minutos de gameplay de cada um, então dá pra ver bastante acontecendo, mas é um bonequinho soltando luzes e queimando creeps, né? De vez em quando cai um loot e tal, mas é típico de MMORPG, então onde que entra o Magic, ou o deck build, ou a aleatoriedade nisso, eu não sei, mas eles explicam um pouquinho melhor ali no vídeo, tá? É, tem umas mecânicas um pouco diferentes do habitual, sim. Mas ainda assim tem aquele fio que a gente vê aí, né? Sempre em jogos desse tipo, né? Um bichinho soltando luzes e queimando outros bichinhos, tá? Ou no caso do Mind Mage, azulando outros bichinhos, né? Porque é azul, adivinha. Tem um outro jogo, ele chamado Mano Strike, que é um quase que um auto battler, parecido com Clash Royale, né? Que é para Android e iOS. E quem quiser, quem pretende entrar nesse jogo também, ele tem um pouquinho de deck build, claro, né? Quem já viu Clash Royale sabe. Ele ainda não está disponível, não tem data para estar disponível, mas você pode colocar, cadastrar o seu e-mail no site que eu vou deixar aqui, que é moneystrike.com/pre-order, para poder ter informações e também ganhar recompensas, tá? Quando o jogo for lançado devidamente. Então, quem quiser sair com um pouquinho de vantagem, né? Deve ser um daqueles jogos freemium, sabe? É gratuito para jogar, mas você tem as gachas, né? Você precisa investir dinheiro no jogo para poder ter alguma vantagem. Mas é isso. Indo pro Arena, ele tá tendo, enquanto nós falamos aqui, aquele evento de Early Access do Magic Arena, né? Mas quase não teve. Muitos brasileiros reclamando que teve uma cagada gigantesca, né? Parece que os servidores não comportaram tanta gente, ou tinha um erro no código do jogo. A Wizards pediu para eles reinstalarem o Magic Arena. Para quem não sabe, quem faz o Early Access precisa instalar uma versão do Early Access do Magic Arena, tá? Que é como se fosse um outro jogo, né? E como deu problema, eles tiveram que desinstalar e reinstalar essa versão novamente. Então, muita gente aí que tinha hora marcada para stream, que tem que fazer outras coisas, acabou ficando desapontado porque demorou bastante para poder começar a engatar mesmo no jogo, né? Mas aí, ainda falando de Magic Arena, quem quiser jogar o Brawl, eles avisaram que aquele Brawl Days, que é o evento que você tem que pagar aqueles ridículos 10 mil de ouro para poder jogar Brawl quando quiser, eles vão renovar esse evento, vai ter também entre janeiro e fevereiro, mas não pague para jogar, a não ser que você queira muito aquela promo, tá bom? Não pague para jogar, porque você pode desafiar qualquer pessoa que queira jogar Brawl por desafio direto, né? Não precisa nem estar adicionado como amigo. E tem um site que faz isso, se chama, eu vou deixar o link aqui, arenabrawl.net, tá? É muito fácil de usar, é simples, você simplesmente escolhe o formato e coloca o teu nome de usuário. E aí você encontra alguém que também está querendo jogar o mesmo formato. Tá? E aí ele faz ali, ele te dá a informação da pessoa e você faz o matchmaking na hora, tá bom? É fácil, tem bastante gente usando, porque é melhor do que ficar pagando aquele custo gigantesco para jogar o jogo, pô. Não é para você pagar para jogar, é para você pagar para abrir cartinha e tal, não para pagar para jogar, pô. É ridícula essa proposta, mas enfim. E eles falaram uma coisa boa, ele saiu o artigo aqui do desenvolvimento do Arena, né? Tá em projeto, em desenvolvimento, tá? A versão de macOS, olha aí, Vitória, para quem usa Apple, e também Historic Anthologies 2, tá? Uma nova coleção cheia de cartinhas novas para agregar ao formato histórico, tá bom? E em conceito, ou seja, né, uma coisa que ainda está sendo planejada, é Cubo, cara. Cube Draft e também draft de 8 pessoas reais, não uma pessoa e 7 robôs, como é hoje, tá? O que eu tô bem animado, cara. Para essas duas que estão em conceito, eu tô realmente animado. Espero que aconteça e que seja estável.
Mano, o draft de 8 pessoas, eu acho que o Arena demorou já para colocar algo do tipo, porque o draft do Arena não é draft. Né? Tipo,
você e os bots. E os bots às vezes são quebrados, né?
Pra mim é um, sei lá, é um meio selado, não sei dizer, sabe? Tipo, não tem o mesmo conceito, sabe? Tipo, eu pelo menos não me dei bem com o draft do Arena. Não é uma coisa que talvez o problema seja comigo, ok, pode ser, mas sei lá, eu não consigo. Depende muito da sorte, muito mais da sorte do que só da sua ideia da sua estratégia, sabe? Acaba que nem tem estratégia, sabe? Então, sei lá. É, eu sou meio chato com isso.
Eu ainda acabo valorizando muito a facilidade de poder parar no meio do draft e ver as chances, as notas de pique que o LSV dá quando precisa, ou sei lá, simplesmente parar e comer alguma coisa e voltar no mesmo pique. Ah, amanhã eu decido o first pick daqui, vou deixar esse booster aberto, sabe? Esse tipo de coisa também é muito bom, é um conforto muito grande. Mas eu também sinto falta de um draft normal, né? Draft de gente, nada quebrado. Pessoas, 8 pessoas sentadas e escolhendo, né? E você sofrendo com sofrendo ou triunfando, né? Com as escolhas dos seus colegas de mesa, tá? Que faz parte também. Foi para isso que o draft foi desenvolvido. Bom, mas é isso. Vamos para a fase de compra agora. Vem, Teobaldo.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack dos Cast.
Fase de compra, Teros Além da Morte. Cara, quanto tá uma box aqui em loja, cara? Encontrei por em torno de R$600. Mas lembrando que se você comprar uma box na loja, você ganha também aquele Atreus, né? Que é a promo de buy a box, tá? Collector Booster já é outra história, né, Eli? Eu vi umas caixas aqui de Collector Booster em torno de 1.400, mais ou menos, tá? O problema é que a caixa de Collector Booster vem 12 boosters e não 36, tá? Ou seja, dá uma média aí, né, de 140 reais, R$120 por booster. E lembrando, né, que cada um desses Collector Boosters tem 2 terrenos full art, foil em cada. E são aqueles terrenos de Nyx com símbolo de mana grande, né, aqueles que todo mundo viu quando começou a sair spoiler de Teros, tá? Então, quem quiser fechar 7 desses terrenos aí já é um atrativo para o Collector Booster. Quanto tá o pré-release ali aí na sua loja, em St. Joseph? Quanto que tá?
Eu acho que tá... acho que é 115 que tá.
É, foi a média pelo que encontrei. Encontrei entre 100 e R$120 por aí, cara.
É que... tá 125.
125? Ok. Isso. Porque tem loja que cobra menos, mas dá menos premiação. Tem loja que cobra mais, mas dá algum benefício. Faz compra casada com comida, coisas assim, né? Mas é o preço, ainda não mudou, né, de pré-releases anteriores.
E isso ainda se for adiantado. Se for no dia do evento, é 140.
Ah, é. Tô todo mundo fazendo isso, né? Porque é um risco pro lojista também. O bundle é aquela caixinha que vem 10 boosters e mais terrenos, né? Vem 20 terrenos básicos e 20 terrenos básicos foil. Ele está em torno de 200 ou R$210 cada um, tá? Ou seja, você compra o booster mais ou menos por R$20 aqui, mas ganha os terrenos foil. Não são, pelo que eu vi, não são os terrenos de Nyx, tá? Esses que vêm dos Collector Boosters, não. São terrenos básicos normais, foi. Porque eles anunciam de forma diferente quando é aquele terreno de Nyx. E falando de cartas especificamente, ele tem 2 aqui que me chamaram a atenção. Na última semana, se você olhar no MTG Goldfish, Lazave da Nefarious, né, da Multifarious, quer dizer, uma carta do Standard, tá, o Lazave do Standard, ele triplicou de preço, cara. Foi para $6, tá? E aí você fala, pô, mas... esse Lazave, ele é 2 manas, né? 3, ele copia bicho que tá no cemitério. Por que diabos ele tá tão caro? Porque tem 2 titãs inteiros. Custo de mana baixo, e eles são titãs. Quando eles entram em jogo ou atacam, eles trigam as habilidades, tá? Então, se o Lazave, você baixa o Lazave no 2 e no terceiro turno... No primeiro você mila um titã, Lazave no 2, e no terceiro você já pode copiar um titã com 3 manas e atacar, né? Você cria muito valor nessa jogada, tá? Então, as pessoas estão especulando em cima disso aí. Então, foi de 2 para $6, em média. E uma outra carta que subiu muito, dobrou de preço em uma semana, e eu ainda não encontrei a razão específica, foi o Yawgmoth, cara. Yawgmoth estava $10, subiu para 20 agora, tá bom? Em média, lá fora. Foi logo depois do banimento do Oko no Modern, então não sei se tem a ver, se o pessoal está tentando fazer, planejando, né, fazer algum outro tipo de combo aí no Modern, ou se é Commander ou alguma coisa assim, mas... ou até pioneiro, né, quem sabe. Mas sim, tá aí Yawgmoth dobrando de preço. Só isso, cara, por enquanto é só.
É algumas coisas que eu já consegui ver aí nesse pré-lançamento aí de Teros, algumas cartas que tenha sinergia com devoção ou, na verdade, a sinergia da devoção quis dizer símbolos de mana que, né, que afetariam na devoção.
Tipo aquela lenda preta de três manas?
Isso, o ciclo de cavaleiros de M20, por exemplo.
Ah, boa.
Eles têm valorizado porque todos são três manas, né, adiciona três de devoção. A Vivem, a verde, né, a patrulheira do arco bestial também, ela subiu um pouquinho. O Gideon, de três manas, o Lâmina Negra também subiu um pouquinho. Então, assim, eu tenho começado a ver alguns aumentos já pensando nessa sinergia, né? Nessa possível sinergia que
essa cara, mas tirando os deuses, você quer construir devoção para mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa em Tegos que realmente puxa? Assim, tem o Grey Merchant, tudo bem, eu entendo, ali no Mono Black. Mas tem mais algum outro grande payoff? Eu preciso ver esse set direito, cara. O programa da semana que vem eu já vou ter visto, né? Mas pra agora que eu foquei mais nas comuns e incomuns, eu não prestei muita atenção nos payoffs de devoção raros e míticos.
Tem bastante carta que faz alguma coisa com a devoção que consegue ou ganhar o jogo ou te colocar bem à frente, sabe? Tipo o Grey Merchant, por exemplo, né?
Não, sim, o Grey Merchant e os deuses tudo bem, mas fora essas seis cartas, tem algum outro payoff que você lembra, assim?
Deixa eu ver, algo que ganhe jogo?
E nem todos os deuses ganham jogo, né? Não é bem assim também.
Não, é, mas eu acho que assim, eles conseguem construir uma sinergia que ajuda bastante, sabe?
Não, tipo, eles são indestrutíveis, são bichos grandes que super passam no teste de vanilla, né? Tudo bem, mas
você precisa... Os semideuses têm sinergia com devoção, né? Todos eles têm o poder é asterisco, né? E o poder é igual a devoção da cor.
Ah, tá. A Renata é semideusa?
Isso.
Ah, semideusa pra todo mundo, né, Eli? Mas pra você, não.
Pra mim é mais, né? A piada interna aí, alguns já devem ter visto alguma coisa. Minha esposa chama Renata e a gente estava discutindo aqui o quão raro é um nome brasileiro, não sei a origem do nome, mas assim, que é comum aqui no Brasil, ser nome próprio de uma carta de Magic, né? Então, o bom que facilitou meu presente para 2020.
Tô esperando aí outros nomes, então, mais mundanos, né, aparecendo no Magic, né, quem sabe. Mas isso aí, ó, aviso, né, hoje especificamente nós vamos pular a fase de combate porque o GP foi Modern, então Modern vai mudar demais depois desses resultados, né. Poderia falar de Pioneiro, de Pauper, mas o programa vai ficar gigantesco e acho interessante dedicar tempo para a principal, onde falaremos do pré-release formato selado. Então vem, Teobaldo, transição.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
Então, ele lembrando que essa análise é baseada no formato selado, tá, cara? Então, lógico, nós olhamos principalmente comuns e também algumas incomuns, tá? Teros, Além da Morte, traz as mecânicas Constelação, que vai contar o número de símbolos de uma certa cor de mana que você tem. Escapatória, que é recapitular do cemitério, basicamente, né? Devoção. Perdão, eu falei constelação, né? Constelação é trigger de TB para encantamento. Sagas é uma mecânica que está retornando. Saga é muito interessante porque é encantamento que tem ETB e que tem todo turno vai entregar alguma coisa e também conta para sua constelação, conta para sua devoção, mas ele eventualmente vai sair do campo de batalha também, né? E tem uma mecânica presente também que está sem keyword, mas ela está presente ali, que se chama Heróico, tá? Vem lá de Teros Comum, que é simplesmente dar alvo em algum bicho seu, tá? Ou seja, jogar uma aura, jogar um pump spell, alguma coisa assim, tá bom? Eu olhei aqui as cores, cara, pelo menos eu olhei em todas as raridades, tá? Preto e vermelho não tem nenhuma carta de constelação, cara. Então, é um tema de...
Tem habilidade de constelação, né?
Não tem. Esse ETB, eu acho que eu olhei todas as raridades, mas pelo menos para comum e incomum, não serão decks baseados em constelação. É tanto preto e vermelho, né, que é o arquétipo de sacrifício, quanto arquétipos que envolvem os dois. Eventualmente, você pode ter, tal, no selado você não tem controle, né? Mas a mecânica não está nessas cores. Escapatória, no entanto, cara, todas as cores têm. Tá bom. Então todas as cores têm aquele valorzinho. É claro que algumas têm menos, tá? Do que outras, mas todas elas têm uma maneira aí de trazer algo de volta do cemitério, tá? Agora, é o formato selado, ele significa o quê? Você não vai tentar montar o melhor arquétipo de todos, né? Você vai tentar montar o melhor arquétipo que a sua pool te deu, certo? A grande dificuldade é saber, bom, um deck nota 7,5, o W, é melhor do que um deck RG nota 8, nota 7? De repente, o RG nota 7 é porque ele ganha nas sinergias, né? E não no poder puro das cartas, né? Na força bruta, tá? E é uma coisa que eu acho que chama a atenção aqui da gente, que é o formato, ele tá sinérgico, né? Essas mecânicas, elas exigem, ó, constelação, sagas, né? Elas exigem trigger de encantamento, né? Que você traga encantamentos pro jogo. E devoção é uma outra coisa também, né? É payoff, só que devoção, ela, fora os deuses, né? Você não tem um limiar de devoção. Então, quanto mais você cultiva a devoção, mais você tira de algumas cartas, tá? Mas é o tipo de valor acidental que você tira. Se na hora você tiver cartas, tá? Mas normalmente no selado eu não vejo você enchendo o teu deck de devoção para ter esses payoffs comuns e incomuns, tá? Agora, constelação, que é o trigger de ETB de encantamento, aí sim, aí eu consigo ver. E escapatória também é uma que alguns payoffs valem a pena você construir teu deck com mais efeitos de self-mill, né? De jogar cartas do topo do teu grimório para o cemitério, coisas assim. Mas é um formato sinérgico, cara. Tá me parecendo bem apropriado para você olhar rigorosamente, né, cada cor, não especificamente o poder bruto das cartas ou não só as bombas. Também tem que ver o conjunto da obra inteira.
Acho que desde que eu tô no cast, provavelmente essa é a coleção mais sinérgica que eu tenho falado. Eu entrei, deixa eu ver, acho que foi Dominária. De lá pra cá a gente não teve nada tão sinérgico quanto Teros, né? Então, assim.
Ah, cara, eu não sei porque eu tenho memória horrível pra isso. Eu dou blackout quando um formato sai.
Dominária, Ravnica, né? M19, M20, Eldraine, Guerra da Centelha. Nenhuma delas foi tão sinérgica quanto Teros.
Por mais
que Ixalan foi antes, né?
Eu não lembro mesmo. Mas Teros tá chamando sinergia assim. Não é que não tenha bomba.
Ixalan era tribal.
Era.
Então, assim, não necessariamente você precisava se manter nas cores da tribo ou na mecânica daquela tribo, você conseguia alternar. Eu acho que já Teros não. Sabe, você consegue. Pelo menos, vamos pensar em selado, né? Não vamos pensar em draft. Em selado você consegue trabalhar dentro daquela mecânica sem sair muito, porque assim ela tem muita ferramenta daquelas mecânicas. Por mais que, né, você comentou, o preto e vermelho não tem constelação, beleza, ele não tem cartas com habilidade de constelação, mas todas têm encantamentos, ou criaturas encantamentos, ou encantamentos relevantes. Então,
não, mas peraí, só uma correção, isso não torna o seu deck sinérgico, né? O seu deck do selado vai ser muito menos sinérgico do que o deck do draft, tá?
Sim.
Porém, os payoffs, a forma de tirar valor das cartas, tá? Diferente, por exemplo, de um core set, que normalmente é o poder bruto das cartas, aqui você vai ter que tentar tirar mais valor das habilidades, desses triggers de constelação, né? E de vez em quando de alguma devoção, né? É claro que como você não escolhe as cartas que estão no seu deck, que vem na sua pool, o que você vai fazer? Você vai tentar ver, olha, com esse deck, sei lá, de novo o mesmo exemplo, com esse deck, o W aqui, que eu posso construir, por exemplo, baseado em constelação, ele consegue tirar mais valor para mim, apesar de ter uma bomba menos do que o meu RG, que é dano puro, né? De repente consegue, apesar de ter uma nota baixa no geral. Então é isso que você vai ter que avaliar, e essa é a parte mais difícil, né? Porque nenhum de nós ainda jogou o selado, nós lemos as cartas comuns e incomuns e temos uma impressão aí baseada na nossa experiência também, né? Uma coisa que diz meio que pra gente pra onde esse formato vai, ele é o ciclo das 10 incomuns, né? tem 10 incomuns de duplas de cores, né? E elas são meio que temáticas, meio que dizem pra gente o que, que aquela cor faz. Então, se você olhar ele, tem acho que 5 ou 6 delas que não tem uma palavra da mecânica, sabe? Que são cartas que fazem alguma coisa. Elas têm valor, sim, mas que fazem alguma coisa, tá? E normalmente, quando você tem arquétipos tipo Rakdos, que é sacrifício, né? Ou acho que eu não sei se é o GW ou o RG, que é de ter bicho grande, tá? Esses aí são genéricos, eles volta e meia aparecem em uma coleção. Então, quando você vê arquétipos genéricos assim, é porque não, ele está fora do plano de sinergia da coleção, das mecânicas daquela coleção, né? Então, lógico que as cartas mais fortes, aquelas que mais se aproveitam, né, do que tem de novo na coleção, são aquelas que têm essas palavrinhas-chave, o que tem o tipo encantamento aqui no caso. Então, um exemplo assim, você vai, em vez de ver truque de combate como mágica instantânea, você vai ver um encantamento com lampejo, que vai entrar em jogo e fazer alguma coisa, né? Por quê? Porque ele é um encantamento, tal, mas é só a maneira de você se virar com isso, né? De você reavaliar suas escolhas baseadas nessa nova realidade, tá? Removal. Removal que tira encantamento agora é Mendecable, principalmente no selado, cara, né? Porque tem muita criatura acidental que a criatura é encantamento ao mesmo tempo. Então tem que prestar atenção nessas coisas na hora de avaliar a qualidade de cada pilha de cor da sua pool. Tá.
Sim, eu vendo essas multicores aqui, eu lembro bastante das coleções de Ravnica agora, né? Que às vezes as multicolors que ajudavam a te definir algumas cores, né? Pensando mais em selado. E eu acho que Teros tem um pouco disso também, né? Você comentou, né? Que são quantas pares? São 10?
Tem as 10.
Então, assim, isso pode te ajudar a direcionar a forma como você pode construir seu deck. Então, olhe com carinho para elas, porque por mais que elas individualmente possam não parecer tão fortes, elas podem te ajudar na construção dessa sinergia que a gente está comentando, sabe?
E acho
que ela consegue ir amarrando um pouco disso.
E é um formato para decks de duas cores mesmo, tá? O fixing não está bom. Tem um terreno ruim, que é Litorais Desconhecidos, tem uma pedra de mana de 3 manas, e tem o Amuleto do Viajante, que é um artefatinho de uma mana, que você paga um para ficar pegando um terreno e pôr na mão.
Esse então, fixing... Tem o Altar do Panteão também.
Ele é comum?
É o que dá a devoção. Ele aumenta a devoção de...
Ah, essa é a pedra de mana de 3 manas que eu falei, sim.
Ah,
esses são os comuns, né? Mas normalmente você vê, realmente, você tem uma ideia pelas cartas comuns. E, assim, isso aí é fixing para deck de duas cores, tá? Não é fixing para você splashar. Se por acaso você tiver 2 amuletos do viajante no seu deck, tiver uma bomba muito grande que custa uma mana só de uma terceira cor, aí você pode considerar colocar, tipo, um terreno daquela cor e 2 amuletos, 2 terrenos e 2 amuletos, coisas assim. Mas normalmente você vai para dupla de cores, tá? E acho interessante então falar ele dos principais destaques aqui que nós separamos de cada cor, tá? Vamos falar de um removal e um bicho, tá? E é sempre comum, tá bom? Então, um removal branco que você com certeza vai ver é a Apatia Pavorosa, que é um pacifismo de 3 manas e que você pode pagar 3 manas para exilar a criatura encantada, tá bom? Ele é sensacional porque é um pacifismo, tá? É um encantamento, tem a devoção. E se você usar a habilidade de exilar o bicho, você ainda pode trazer esse pacifismo de volta com a carta preta e branca, por exemplo, que devolve encantamento e ou criatura do teu cemitério para o jogo, tá bom? E se você quiser ir mais longe ainda, você ainda pode fazer... Se você trouxer do cemitério direto para o jogo, você pode anexar a uma criatura com hexproof ou manto, né? Para qualquer isso. Por causa da forma como as coisas funcionam, né? Você não vai estar dando alvo quando entra em jogo diretamente. Mas sim, pacifismo é sempre jogável e aqui não é diferente, tá bom? Se você abrir isso, você vai jogar. Se você não abrir isso, você tem que tomar cuidado ou jogar contra os decks brancos, porque eles com certeza vão ter isso aí, tá? E diferente da maioria dos pacifismos, cara, esse aqui, ele não é tão propício, né? A efeitos de blink ou de bounce, porque ele tem essa habilidade de exilar o bicho. Então, se você der um turno pro oponente, se você tiver de azul, por exemplo, ele encanta teu bicho, você dá um turno para ele, cuidado, né? Porque ele vai se ligar que você pode ter um bounce no teu próprio bicho e aí ele vai exilar tua criatura de uma vez. Ele vai gastar 6 manas para tirar um bicho seu, mas vai funcionar, tá? Você não vai conseguir fazer aquele 2x1 classe. E a criatura, Elis, quer falar da criatura pra gente?
Criatura... Quimera do Raiar do Dia, ela custa 3 genéricas e 2 brancas, 3/3 voar, e ela custa X a menos, onde X é a sua devoção ao branco. Esse é um exemplo de carta comum que você pode ver bastante, porque o fato de ter duas cores, então você pode ali talvez no turno 4, no turno 5, você já ter devoção suficiente para baixar um bicho 3-3 voar. Sendo comum, você vai encontrar isso se o seu oponente estiver de branco, provavelmente ele vai abusar disso. E 3-3 voar é um belo corpo no limitado, né? Então, assim, saiba utilizar a carta desse tipo, né? E com certeza essa é uma criatura que pode ganhar jogo aí tranquilamente no limitado.
Eu coloquei essa carta aqui também por causa do seguinte, cara. É uma carta que ela te possibilita fazer duas mágicas no mesmo turno. Isso pode ser muito importante, tá? No late game, é claro, né? Você curvar essa carta é maravilhoso também. Uma 3-3 voar no turno 3 é ótimo. Tá, mas é um corpo interessante, mesmo se você baixar por 5 manas completas, tá? É uma 3-3 voar que é boa, e digamos no quinto, sexto, no late game mesmo, se você baixar isso por 3 manas e sobram 2 para você dar um removal, né? Você já vai estar ganhando muito tempo, então é muito bom. Falando em removal, cara, é Mendecable sim, coisas como revogar a existência, que foi reprintada aqui, tá? É um feitiço branco de 2 manas que exila artefato encantamento alvo. Tem muita criatura encantamento nesse formato, tá bom? Além de encantamentos mesmo. Então, o primeiro revogar a existência é, com certeza, Mendecable. Eu não tenho dúvidas disso, tá bom?
Eu acho que não precisa nem discutir.
Exato. O azul, cara, eu separei 2 cartas aqui. O removal, entre aspas, né, é negar o divino, que é 2 e uma azul por um counter, né, que anula a mágica de criatura, ou encantamento alvo, e também exila a mágica se ela for anulada, cara. Então, né, lógico, vai ter muita criatura e ou encantamento rodando nesse formato. É um counter. No selado, os counters são melhores do que no draft, e tem um benefício adicional que a gente estava falando antes de gravar, né, Eli? Como isso aqui exila a mágica, se você está anulando uma mágica que tem escapar, ou se o oponente tem uma coisa de escapar e está precisando encher o cemitério, você está negando esse recurso para ele. Então, negar o divino, pelo menos o primeiro, acho que até 2, acho que dá para pôr no seu deck, eles acabam ganhando bastante valor, tá? E a criatura, eu coloquei aqui a Testemunha de Amanhãs. Ele é uma esfinge, é um encantamento. É a primeira criatura encantamento que a gente fala, né? É 4 e uma azul, 3, 4 voa. E você pode pagar 3 e uma azul para dar vidência 1. Aí você fala, poxa, tem um Windrake com lampejo aqui, né? Por quê? Por que isso aqui é melhor que aquele Windrake com lampejo? Por que esse é o destaque? Estranho.
É uma forma de você usar suas manas no late game, né? Pagar 4 manas e dar vidência 1 no late game, que você vai estar ali 6, 7 manas, às vezes sem ter o que fazer, sem mão.
Mesa empatada.
Mesa empatada. Você com 3, 4 voar. Se você tem um 3, 4 na mesa, voar, passou 2 turnos e você não tá atacando, a coisa tá feia. Então, assim, pagar 4 manas e dar vidência 1 e, entre aspas, escolher o seu draw é muito bom. Porque você faz isso no final do turno do seu oponente, é terreno, manda para baixo. Você pode fazer na sua manutenção de novo, pagar mais 4, escolher o seu draw. Então, assim, isso é muito forte. Eu tava comentando antes de gravar, comparando ela com aquela esfinge de Dominária, que também é 5 manas, também 3, 4 voa. Só quando ela entra, você dava vidência 2. Essa Testemunha dos Amanhãs é muito melhor. Ah, mas ela não faz quando entra, beleza. Só que ela a longo prazo você consegue fazer mais. Então.
Ela triga constelação, né, cara?
Ela triga constelação, né? Criatura encantamento. Então, assim, triga, é uma carta que, se você tiver no azul, faça o possível para ter essa carta. Porque ela tem um corpo muito bom. Eu não lembro de todas as criaturas, mas boa parte das criaturas, até as que voam, ela consegue segurar. Então é uma carta que, com certeza, da mesma forma que a branca, ela também te possibilita ganhar alguns jogos.
Isso aí, agora vamos pro preto. Ele é uma cor que sempre tem bons removals, né? Que não é diferente, ele tem Garras do Lodaçal, que é 2, por 2 manas ele encanta uma criatura e dá -3/-3 pra ela, tá bom? Então você pode colocar isso até em um bicho seu, se você precisar da devoção ou precisar do trigger de constelação, tá? De qualquer forma, ele não tem lampejo, tá? Mas é um bom removal, por 2 manas elimina muitas ameaças do formato, tá? E lógico, você não precisa matar nada também, contanto que você diminua o suficiente limite o poder de uma criatura para ela deixar de ser ameaçadora. E lembrando também, né, você pode jogar isso depois do combate, quando a criatura ainda tem um dano assimilado nela para poder matar. E como bicho, o ceifador de almas de Mogs, que é um minotauro de 2 e 1 preta, 2/3. Então 3 manas, 2/3. Ele é um corpo decente. Você pode pagar 2 e 1 preta e sacrificar uma criatura para comprar um card, tá bom? É uma criatura encantamento, então vai trigar constelação. É, ele permite que você sacrifique bichos encantados, sacrifique fichas, né? E permite que você sacrifique ele mesmo, tá? Então, assim, eu gosto de cartas assim no selado especificamente, porque você, a variância é bem maior, você não tem controle, as mesas tendem a ficar mais interditadas, né, no mid pro late game. Então, cartas assim podem fazer toda a diferença assim, tá? Considere essa carta aí na sua cabeça.
Eu comentar essa mecânica de poder sacrificar uma criatura e fazer um efeito. É, em Eldraine agora tinha um bicho lá, acho que ele era 2/2, você pagava, acho que era 2 manas, sacrificava uma criatura e dava um marcador +1/+1 pra ele. Então, assim, esse tipo de mecânica pro selado é muito boa. É, nessa ainda melhor ainda que você compra a carta, então você consegue sacrificar essas criaturas encantadas, evitar alguma coisa que dê alvo, né, para que perca o alvo, etc. Então é uma mecânica que ajuda bastante no limitado.
E eu tô gostando de chamar a atenção para cartas assim, cara, porque normalmente nós falamos de um bear com upside, né? Só que o formato, ele tá um tanto carente de cartas mais agressivas, tá? Tem muita carta com bunda grande aqui. E você tem certos incentivos a cultivar um mid pro late game, tá? Principalmente no selado. Você não vai montar um deck mega magro no selado. Se você vier com aquela lista Boros, né, de heróico sensacional, faz, tá? Mas normalmente, né, 99,9% do tempo, você não vai fazer isso. Você vai montar um deck mais para mid range, com alguma evasão, bons removals, e 1 ou 2 ou 3 bombas, tá? Mas se você tirar um pouquinho de valor, né, ali das interações com sinergia, você tá com o caminho feito para ganhar o jogo. Então o Bear com Upside, ele é bom, vai sempre fazer parte do seu deck, mas essas outras cartas aqui acabam valendo mais. E no vermelho, ele é mais um encantamento em forma de removal, cara. Olha que interessante. Bênção de Iroas. 3 e 1 vermelha. Encanta uma criatura que você controla. E quando entra em jogo, causa 4 pontos de dano a uma criatura ou planinauta que um oponente controla. Então é 4 manas, causa 4 de dano em algum bicho ou planinauta. E ainda é uma aura que dá +1/+1 para a criatura que você encanta. Qual é a sacada desse removal, cara? Você tem que ter um alvo para ele. E você tem que controlar uma criatura. Não basta o oponente ter uma e você não ter, porque isso aqui só pode encantar criatura que você controla, tá bom? Mas é uma carta boa. Ela vai trigar, apesar do vermelho não ter o trigger de constelação, né? Preto e vermelho não tem constelação, mas de repente você tá fazendo, sei lá, preto e azul, sei lá, o preto vermelho e verde, vermelho e azul, e você precisa desse trigger. E além disso, é um encantamento que conta para várias outras coisas, né? E pum, para seu bicho, tá? Dá +1/+1 para ele. Enfim, 4 manas, 4 de dano, eu acho interessante sim.
É sim, porque a gente tem visto que cartas, principalmente as comuns, né? 4 manas dá 4 de dano, ou similares, são relevantes. Você já usa normalmente, né? Se você tiver no vermelho. Então você pagar as mesmas 4 manas para causar 4 de dano e ainda dar +1/+1 pro seu bicho, eu acho que é bem ok.
E também, assim, a diferença entre um choque, uma mana dá 2 e uma carta que é 4 manas dá 4, nesse formato, ele é imensa, cara. O choque, ele tem bem menos chance de matar alguma coisa. Não porque ele dá 2 de dano apenas, ou a outra dá 4, mas é porque a maioria dos bichos, tá? Se eles têm 3 ou menos de defesa, eles serão eventualmente encantados com alguma coisa, tá? Pumpados de alguma maneira que deixem eles com mais defesa e mais ataque, tá? Seja porque eles vêm com escapatória do cemitério e aí eles escapam com marcadores, ou porque você baixou uma aura neles. Então é bom você ter acesso a removals que podem dar 3, 4 ou 5 ou mais de dano, não apenas aqueles 2 clássico que toda carta, todo set tem uma carta vermelha que dá. E o bicho vermelho que tem, esse é um Bear com upside ali, esse não teve jeito não.
Esse não teve pra onde correr, né?
Mas eu acho muito bom, ó. É o Oráculo Incendiário, ele é 2 manas, 2/2, você pode pagar 2 pra dar +1/+0 até o final do turno, pode fazer isso quantas vezes quiser, né? Então é um mana sync, e se uma criatura que sofreu dano dele fosse morrer, você exila ela. Tá? E exilar é muito bom porque o oponente ele vai ter aquelas criaturas com escapar, tá? Escapatória, perdão. Então você quer deixar isso aqui como se fosse um toque mortífero para aquelas criaturas com escapatória, né? Que vai exilar para sempre. E é Berk Upside, cara. Se você tá no vermelho, você vai jogar isso aqui, não tem jeito. Se você não tiver slot para essa carta, é porque você tá jogando construído, basicamente. Você abriu uma pool de construído no teu selado.
E é mana sink no late game, né?
É mana sink no late game, perfeito ali, perfeito. As cartas verdes, então, para finalizar, né? O bicho verde que eu escolhi é um bicho que tem escapatória. Nossa primeira carta com escapatória, né? É 4 manas, 4-4. É o Tifão Voraz, cobra besta, tá bom? É 4 manas, 4-4, escapatória 7 manas, exilando 4 cartas. Ele escapa com 3 marcadores, +1/+1. Então, assim, é vanilla, 4 mana, 4-4, mas no late game você tem grandes incentivos para fazer uma 7 mana, 7-7, né, cara?
Sim, e assim, se você estiver no verde, você provavelmente vai entrar muito em combate, né? É característica do verde do limitado. Então, assim, você eventualmente vai ter criaturas, vai ter pumps no cemitério. Então, pagar as 4 cartas do cemitério também não vai ser problema, até porque no limitado você tem trocas, né? Então, o escapatório não é tão complicado nesse ponto. E as 7 manas para um 7-7 no limitado também não é um problema, né? A gente viu aí quantas vezes o Dreadmaw lá, né? Que eram 6 manas, 6-6, tudo bem que ele tem atropelar. Mas aqui a grande questão é, você tem um 4 mana 4-4 no turno 4, você pode ter um 7 mana 7-7 no turno 7, você pode ter um 7 mana 7-7 no turno 8, no turno 9, no turno até enquanto você tiver cartas para exilá-lo.
Ah, isso é uma coisa bom lembrar ele, assim, se você tá jogando contra um oponente que tem verde, branco ou preto, pede para olhar o cemitério de vez em quando, tá? Porque você vai esquecer que essa carta tá lá, o jogo vai rodar, a mesa vai ficar empatada, e lá quando ele tiver 7 manas no late game, ele vai trazer esse bicho de volta e você não vai conseguir segurar. Sim. Então, sempre peça para olhar, você pode pedir, não tem problema, tá bom?
E acho que é importante a gente lembrar que está comparando muito escapatória com flashback, né? Então, flashback, a pessoa casta ela de novo e exila, né, a carta.
Isso.
Como o escapatória tem criatura, então ele casta ela de novo, ela volta pro campo. Quando ela morrer, ele pode fazer escapatória de novo, né?
Contanto que ele tenha aquelas cartas para exilar, né?
Que ele consiga pagar os custos, né? Tanto o de mana quanto o de exílio do cemitério. Então, assim, no limitado, isso pode ser um diferencial muito grande. Então, eu acho que escapatória é uma mecânica muito boa pro limitado, né? Porque ele te dá a recorrência que às vezes te faz ganhar o jogo. Como a gente diz, né? Por exemplo, se você abrir a minha pool, você sempre vai abrir porcaria. Mas se você abrir uma pool que tenha escapatória, use. Porque são cartas desse tipo, 7 mana, 7-7, todo turno, ou pelo menos 3 turnos seguidos que ele sobreviva a combate ou a removals, ou você limpou o campo do oponente, ou você tirou as emoções do deck do oponente, que ele vai estar jogando ali no máximo com 5, sabe? Se ele abriu bem. Então, se você,
e essa mecânica também testa as habilidades do jogador, né? Ele, no sentido de você escolher se você quer sacrificar cartinhas de menor valor para poder habilitar uma escapatória de algum bicho melhor, né? Por exemplo, tem muito bicho que você coloca que é para completar a curva, né? Os bear com upsides ou os bichos na curva 3 também. De repente, vale a pena dar um alpha com eles ou um off-strike ou sacrificá-los de alguma forma só para alimentar o cemitério e trazer um bicho maior pro jogo, né? É bom você analisar se algum bicho 2 manas 2-2 vai te trazer algum valor daqui para frente ou se valeu a pena trocá-lo por um bicho, por exemplo, 7 mana 7-7, né? Nesse sentido, o deck Rakdos, ele tem alguma vantagem porque ele tem efeitos de sacrifício interessantes, tá? Como o bichinho preto que nós falamos. Então ele pode no late game ir tirando essas coisas menores, né, para poder alimentar um cemitério e trazer coisas maiores do cemitério. O verde ainda precisa de algum planejamento, mas tem como fazer, né? Então é bom você sempre se perguntar se o oponente tá atacando assim do nada, né? Ele quer alimentar o cemitério dele ou ele tem um truque de combate? Então tem sempre esses mind games aí que você precisa ficar atento. Não é um formato que você pode desligar o senso crítico, não, tá? Não é tipo core set, não.
e, com certeza não.
E tem que... Perdão, ele.
Não, só ia comentar aqui. Esses pontos da sinergia vão decidir jogos no limitado.
Com certeza. Tem o removal verde que a gente esqueceu de falar também, que é a bênção de Sarça de Guerra, que é duas manas, se encanta um bicho que você controla. Quando entra em jogo, você luta, ele luta, né, com um bicho que você não controla. E é um encantamento, então dá mais 0, mais 2, né? Então você fortifica um bicho seu e acaba podendo lutar contra o bicho do adversário. Duas manas é uma luta em velocidade de feitiço, mas ainda assim é uma luta, e é normalmente que o verde tem como removal, né? Ou é luta ou é pump spell. Mas nesse set tem uma coisa diferente. Ele tem uma carta que eu acho que é a primeira main deck também, talvez a segunda também seja main deck no selado, que é Retorno à Natureza, cara. Eu acho que é um reprint, a gente já tinha essa carta antes, é de Modern Horizons, Return to Nature, é isso?
Vai falando aí que eu vou conferir.
É, Return to Nature, acho que é Modern Horizons. É uma e uma verde instantânea, e você escolhe uma, destruir artefato, ou destruir encantamento, ou exila um card de um cemitério, tá? Então, é melhor que um desencantar, é melhor do que um naturalizar. A de Guerra da Centelha é estritamente melhor do que naturalizar, né? E é uma carta que tem múltiplas, múltiplos ângulos aqui nesse formato. Tem alguns artefatos que você pode querer destruir. Tá? Tem um... Eu não sei se alguém vai jogar isso, mas enfim, tem um veículo. Tem... uma blade, um equipamento, encantamento tem vários, né? Pode destruir criaturas em encantamento, e você pode exilar um card do cemitério que tem a habilidade de escapar, tá? Porque aí esse card ele não vai poder mais voltar para o jogo de nenhuma maneira, então é bem interessante. Então eu colocaria a primeira com certeza, as outras, as posteriores eu já não sei, depende muito da qualidade dos slots que você está pensando em tirar, tá? Mas no geral é uma ótima carta. E é isso, Eli. Sobre a velocidade do formato, acho que é um formato mais estável, né? Não, o único deck rápido assim, que eu vi é o Boros, que é voltado para heróico, tá? Mas ainda tem como ser agro com o preto e vermelho, voltado em sacrifício, talvez com verde e branco, que é um deck de bicho grande, ou com o vermelho e verde, que é mais um deck agressivo, né, também. Mas o mais rápido é o Boros mesmo. E o restante é para brincar, cara. É para fazer sinergia, ou para ter bicho com evasão, e apostar nas bombas também.
Eu acredito que sim. Ele não tá tão rápido, apesar de ter mecânicas que tem esse potencial para definir jogos rápidos, né? Tipo, você... A própria constelação, né? Você tem bastante sinergia para comprar carta, para aumentar poder de criaturas, então às vezes você consegue definir os jogos rápido. Então, assim, eu acho que essa atenção que você precisa ter nas habilidades, como você comentou, do escapatória, saber contar a devoção, né? Estar atento a esse número, porque... para os dois lados vai ser relevante, então você precisa estar sempre com essa atenção a mais aí no jogo. Então eu acredito que vai ser um jogo bem mais complicado do que Core 7, né? Mas eu acho que ele está divertido. Eu acho que é um formato que vai premiar.
Cara, agora você falou uma coisa que me pegou. Eu não sei porquê, tá? Mas eu tô sentindo uma vibe de Dominaria nessa coleção. Dominaria foi um dos melhores, talvez o melhor formato limitado que a Wizard já fez, né? E tem alguma vibe, sim, similar a Dominaria, tá? Eu acho que não tem aqueles 10 arquétipos bem definidos, tá? Com bem suportados, mas ainda assim parece divertido naquele nível, cara. Tomara que seja, né? Porque a gente acabou de sair de um Natal e entra em outro, ótimo.
O que eu fiquei pensando, o que eu fiquei, você comentou de arquétipo definido, eu fiquei lembrando bastante de Ravnica pela questão das guildas, né? Que você sempre conseguia... Você tinha a guilda, mas você sempre tinha cartas que você conseguia splashar por uma terceira cor, sabe? Então você conseguia extrair sinergia de cartas com outra habilidade, sabe? Então eu vejo bastante isso em Teros. Você consegue, talvez... talvez não pela questão da cor, mas pela questão da habilidade, sabe? Então você consegue manipular as habilidades... e conseguir extrair um pouco mais do que, às vezes, né, só no básico você conseguiria.
Isso aí, cara. Então é isso. Boa sorte aí. Divirtam-se a todos que vão jogar o pré-release, seja virtual ou real, né? Tente não ser muito competitivo, porque às vezes tem gente querendo aprender o jogo, né? E também não vamos negar também o capricho nas artes daqui, né? Tem artista brasileiro, tem artista novo aqui também. Então vamos tentar também apreciar um pouquinho, né? E lembrar, né? Magic é isso. A cada 3 meses nós temos um Natal novo, novos brinquedinhos e... Vamos aí mexer com os nossos neurônios para poder tentar premiar alguma coisa aí, que a edição tá com power level bem grande também, né? E é isso, Eli. Boa sorte para todo mundo.
Fase final, para você que já está de saco cheio.
Bom, ele acabou. Primeiro / segundo programa do ano. Obrigado a todos que ouviram até aqui, né? Eu esqueci de falar lá na fase de desvirar, das boas-vindas aí ao Rodney, né? Nosso novo apoiador. Obrigado, Rodney. Troquei uma ideia com ele lá na Central Fest. Ele estava jogando de fadas, né? E aí, acho que eu consegui dar um bloco para ele, um bloco de anotar vida e também uma fichinha do Teobaldo. Então, ele é bem gente boa também, ele adora pilotar fadas. E seja muito bem-vindo aí à nossa guilda para a gente trocar uma ideia também dos formatos mais, não vou dizer velhos ou eternos, mas Modern e Pioneer são formatos que ainda tem muito a apresentar. A frase da semana vem de outro apoiador, o Diego, que ele falou sobre os bans que aconteceram agora no Modern, né? Oco, Treliça e Mox de Opala. Ele disse: eu, como jogador de Tron, me fudi, mas jogador de Tron tem que se fuder mesmo, então dou razão. Palavra do Diego, tá bom?
não temos nada com isso, não concordamos, mas é...
não sei se tem muita gente parecendo assim, mas assim, Tron não perdeu muita coisa, cara. Fala sério, Tron ainda vai ser top 3 decks do Modern, com certeza, cara. E ainda vai ter gente pedindo ban de perturbações antigas, você vai ver. Pra nerfar esse deck, mas é isso, né, cara? Passou o ban, então a gente agora tem que ver o que acontece com o formato. Eu espero que agora as pessoas se preparem, né, para futuras decepções com relação a dinheiro e tal. Mas se for realmente para inviabilizar, por ter inviabilizado um deck que você jogava, eu acho que também tem que levar em conta que... E é foda isso, né, Eli? Eu fico pensando na pessoa que só joga o campeonato local na loja, sabe? Nunca fez mais do que, sei lá, o top 4, sabe? Não vê o próprio deck, se ela joga de Wyrza, e não vê o próprio deck como apelão. E aí vem a Wyrza dizendo: olha, no resto do mundo, na média, o Wyrza tem 55% ou mais de vitória, tá? E ele ganha de 9 de 10 decks do meta, ele tem partida favorecida, então a gente vai nerfar bastante esse deck, tá bom? E aí, essa pessoa, né, que jogava ali na loja local, tentava entrar no Modern, investiu demais e tal, acaba perdendo tudo, né? Mas não tem como agradar todo mundo, é uma baixa de guerra, cara. Não tem jeito. Infelizmente, essa pessoa acaba pagando, né? Pela própria, sei lá, pela própria forma do meta se estabelecer. Não tem uma outra questão. Acho que se deixasse, se permanecesse o formato como estava, podia ser até pior, né? Para a saúde dele. Mas eu ainda acho que, assim, podiam esperar um pouquinho para banir Mox e Treliça. O Oco com certeza tinha que ir.
O Oco com certeza. A Treliça, eu não sei, eu não, particularmente não gosto do jogo dela, sabe? Tipo, não sei, eu não concordo muito com a forma dela, mas assim, é de gosto, né? É mais do que dizer se a carta é quebrada ou não, né? Você tem várias emoções de artefato, então, ok. Mas é aquele negócio, se o cara fez, você não tem resposta na hora, acabou o jogo, né?
Mas também, o cara investiu 10 manas, ele teve que desvirar com um Planinauta, provavelmente, e teve que resolver duas mágicas, né? O Karn e a Treliça. Então, se ele conseguiu fazer tudo isso, né? Vai, ganha o jogo. Porque se não fosse isso, ele ia baixar um Lamog, remover dois terrenos teus e também fazer isso. Então... Mas era meio redundante também.
É por isso que eu falei, é mais por gosto, né? Do que necessariamente dizer que ela seja roubada. Agora, Mox, cara, é assim, É complicado. Eu entendo os pontos, mas não concordo, sabe? Eu acho
foi
que
precoce, né, ele?
Foi, eu acho que deveria esperar um pouco, deveria ver como é que o... É que assim, o Urza é o problema, sabe? Então, vamos tentar banir o Urza sem banir o Urza, sabe? Vamos banir o deck sem banir a carta, sabe? Mas assim,
eles não querem banir, hein? Eles querem manter o deck no meta, mas não querem que ele continue dominante do jeito que é. Eles querem o deck no meta.
Eles querem nerfar, de qualquer forma. Mas assim, por exemplo, vai jogar com o Mox Amber, provavelmente, né? Ela não se compara, né, a Opala. Mas, assim,
nesse deck, não.
Nesse deck, né, acaba que não tem o mesmo poder de sinergia, né? Mas assim, ela vai jogar. Ela vai ser tão boa quanto? Não vai. Mas será que ela não vai continuar colaborando para que o deck continue sendo muito forte? Acima do que os outros, sabe? Então, assim, me preocupa nesse ponto. A análise é às vezes muito quente, né? Não espero o negócio abaixar e ver realmente como é que funciona, sabe? Pensar um pouco mais. Eu não sei, às vezes eu fico achando que o pessoal age muito no impulso, muito na emoção de fazer as coisas e acaba não sendo tão crítico ou analista e frio o suficiente para conseguir tomar uma atitude, não sei.
Ah, mas eu sou suspeito de falar isso, eu não sei, ele, porque as pessoas que sentem muito pelo ban, eu não investi em 4 Moxen, sabe? Eu não tenho um deck Modern, eu não tenho nenhum, né? Mas assim, eu não dependo de um deck Modern para jogar toda semana. Eu não tava treinando com ele para jogar o GP São Paulo aqui para conquistar uma vaga no Players Tour para fazer o top 8, o primeiro da minha vida e ganhar dinheiro, enfim. Sabe, eu não investi tanto, não tinha tanta esperança nele, sabe? Eu não tive as pernas quebradas pela Wizards, como algumas pessoas tiveram. Então, eu não posso julgá-las pelo sentimento que elas têm, né? Mas pelas expectativas, nós podemos dizer que, neste momento, com tudo que vem sendo feito nos últimos anos, eu acho que a gente não pode criar expectativas de estabilidade de cartas nesses formatos.
Não.
Tá? Não dá. O pioneiro já nasceu assim, é ban toda semana, sabe? É martelada toda semana, vai se acostumando desde o começo. E, assim, se é questão de preço, você vai ter que enviesar suas escolhas de deck para se preparar. Ou uma alternativa, é o que eu falei pro Felipe, nosso ouvinte, né? É ir pro pioneiro. Porque no pioneiro, você falou isso também, né, Eli? De você poder começar a montar a base agora. Que é plausível, não dá pra fazer isso com Modern, mas com pioneiro dá. Monta a base de mana, monta as staples e tal, e aí você se protege. Porque se um set de carta for banido, você muda de deck fácil, com pouco investimento, né? Você não vai sentir tanto. Isso é uma forma de se proteger. Mas no Modern, realmente, fica complicadíssimo, tá?
Esse é um meu conselho pra galera. Por exemplo, eu vi muita gente falando: ah, tá saindo Teros, vou comprar tal coisa, porque vai jogar no pioneiro, não sei o que. Gente, calma, sabe? Tipo, avalia direitinho, sabe? Vai no seguro, sabe? Por exemplo, eu tenho. É que eu tô numa outra, né? Uma outra situação, né? No momento que não me permite olhar da mesma forma que eu estava olhando antes, né? Então, assim, eu reduzi muito os meus gastos de Magic para quase zero. Então, assim, mas eu acho que a proposta é a mesma, sabe? Tipo, qual que é o seu deck? Ah, meu deck é tal. Ah, meu deck foi banido. Vamos supor, eu tenho um Affinity, eu tenho uma Pulpo Affinity, que eu fazia isso e fazia aquilo. Beleza. Até o Eduardo estava comentando sobre isso, né? Pedindo conselhos de como fazer, né? De como planejar o próximo passo. Para, pensa, avalia as cartas que você tem, pensa ali o que vale mais. Eu comprar X cartas, investir para outra pool, vender essas para comprar para outro deck, sabe? Assim, nós temos momentos ruins de economia, o Magic nessa situação, então assim, procure minimizar otimizar os seus gastos, né? Essa é a dica que eu quero dar.
Nesse momento do pioneiro, como está começando, você, para se proteger, né, de decepções futuras, você pode fazer quase que o contrário, né? Expandir, pegar toda a base que você vai achar necessária, tá? para poder criar essa flexibilidade do futuro, para poder investir, entrar de cabeça no formato, treinar com vários decks, proteger de ban, né? É uma forma também de entrar. Se você for cuidadoso demais, apostar em um único deck, uma única estratégia, você pode tomar um ban e aí ficar na mão, né? Ficar na mão não, mas a gente sempre tem como pedir carta emprestada e tal.
Isso,
mas,
no caso do pioneiro, acho que tem essa diferença, porque assim, por exemplo, a gente sabe que o pioneiro não vai ter fetch. Então a gente sabe que, por exemplo, Shock Land vai ser a base. Como é a base de Modern ou de qualquer outro formato que apareça com essas edições válidas. Então, compre Shock Lands. O que mais tem no pioneiro que vale a pena? Ah, Checkland. Checkland é uma boa. São baratas. Relativamente fácil de achar. Ok. Pioneiro. Fastland é a evidência. Pegue Fastland. Fastland vai ser banido? Provavelmente não. Tem mais chance de relançar o ciclo.
O resto do ciclo.
O resto do ciclo, né? Que foi lançado lá em acho que é Mirrodin? Não, Mirrodin não. Era aquela época lá, né? Eu não sei exatamente Mirrodin. Qual coleção que foi.
Scars, o original.
E relançar agora, tá mais provável isso acontecer do que eventualmente ela sofrer banimento, porque o formato permite que ela seja muito bem aproveitada. Então, assim, como eu falei, invista em terrenos, sabe? Nyctus passou um tempo na corda bamba, mas aí com os outros banimentos, Nyctus voltou a ser ok pro formato, apesar de ser muito forte, ainda é aceitável, talvez seja um bom investimento, sabe?
Então, assim, talvez não, né?
Então, por exemplo, eu pensei em comprar, já não vou comprar, entendeu? Porque é uma carta que, no que eu tenho no momento, não tem sentido e não é um bom investimento. Então, assim, não é uma carta que eu investiria agora, sabe? Mas, por exemplo, eu peguei dois ciclos de Fastland, a UG e a BG. Então, assim, no pior dos casos, eu vou conseguir vender ela pelo mesmo preço que eu paguei, sabe? Uhum. Então, assim, e na verdade, eu acredito que todas elas vão subir. Então, mas e se não subir ali? Se não subir, você gastou por uma carta que é justa, que se baixar vai ser muito pouco e você vai continuar utilizando, entendeu? Então,
nossa, decisões e decisões. Mas assim, no final, cara, a impossibilidade de continuar jogando com o deck que você vinha treinando, né? A queda de qualidade que ele teve é uma coisa que insubstituível, assim.
Sim,
e
sim.
É uma sensação, não sei, de até invasiva, né? Sabe? É muito ruim, a gente entende. Mas, no geral, as pessoas estão otimistas com o formato. O Modern dá uma respirada agora, porque as pessoas não tinham interesse nele. Agora voltam a jogar, voltam a fazer campeonato e voltam a ter interesse. Tá.
Então, tem que falar bem feito pro Felipe, que devia ter jogado mais de Affinity.
É verdade. Bom, e o Oco, hein, cara? Em menos de 3 meses foi banido de Standard, Brawl, Histórico, Pioneiro e Modern. Faltou algum?
Ainda não. Talvez quando o programa ser lançado, talvez tenha que atualizar. Fazer uma errata.
Cara, assim, o nível de erro de design do Oco se provou, né, no nível de Saga de Urza. Eu acho que não passou o nível de Saga de Urza, tá bom? E se nós estivéssemos, pra você ter uma ideia, cara, se nós estivéssemos na época de Saga de Urza, ou seja, sem internet, sem fórum, sem vídeo, sem grande discussão assim, eu acho que teria algumas demissões na Wizards, cara.
Naquela época o negócio era feio, né?
Saga de Urza quase demitiu um time inteiro. Né, bom, o pessoal tomou uma carcada lá. E eles tiveram tempo de corrigir tudo, fazer banimentos, coisas assim. Mas com o Oco, cara, imagina o tempo que eles iam levar. Imagina um ano para descobrir o desastre que foi o Oco, porque foi muito mais sutil, né, a penetração dele nos formatos. Né? Muita gente ia ter já desistido de jogar, de participar de torneio e tal, até ele ser banido. Então, assim, foi meio que bom, né, que a gente tá nessa época aí que tem acesso a tanta informação, a tanto deck, a tanta experimentação. Mas sim, a carta foi um baita erro de design, aquele mais um deveria ser um menos um, e o custo dele também acho que deveria ser 4, para ficar bem seguro, fora da zona de perigo, sabe? Carta absurda de boa. Agora vou ter que banir ele do cubo também, senão todo mundo vai draftar oco.
Ele poderia ser tipo duas verdes e uma azul, duas azul e uma verde também dava uma quebrada.
Era também, bem lembrado. O pessoal ia parar de jogar no mono red, né?
Ia ficar um pouco mais difícil deixar ele no mono red. Você colocaria o Oco num top o quê de cartas quebradas? Que número? Do Magic.
Não, eu achei que ele tá mais...
Erro de design, vai. Vamos pensar em
erro de design. Erro de design, acho que ele tá no top... Top 3, talvez. Top 3 ou top 5 ali. Tem outros erros de design bem fortes.
Top 10, cara. Com certeza.
Não, com certeza, com certeza.
Ele vai provavelmente ele vai chegar no hall de cartas como Gush, Treasure Cruise, como as cartas das cartas banidas em todos os formatos, né?
Ah, sim, não. Assim, ó, eu acho que foram um tanto inocentes, assim. Gush, tudo bem, é zoado, mas Treasure Cruise foi um tanto inocente, sabe? Agora o Oco foi realmente uma baita cagada de design. Acho que pouca gente viu isso chegando, né, cara? Não, ninguém, quando ele foi explorado, falou, viu. Nossa, quando essa carta...
Ninguém
essa
carta pensava vai... que Planalta.
Não, ninguém. Essa carta vai quebrar todos os formatos. Acho que ninguém chegou nesse nível, né? Mas, enfim, é por isso que o Magic é bonito, continua surpreendendo a gente, né? Bom, é isso. Acho que a gente tem que fazer um sorteio, né, cara? Eu abri um booster, Collector Booster de Tron de Eldraine, veio aqueles, os irmãos Foil, como é que é o nome? The Royal Science. Como é que é o nome em português? Reais, alguma coisa reais. Mas não veio o Foil, não. Veio aquele todo sem frame.
O Borderless, né?
Borderless, isso. Aí eu vi aquilo, tá valendo alguma coisa. Que vale uns 15, 20 dólares e tal. Fora as outras cartas, né? Umas foilzinhas de frame diferente também, que jogam no Standard e tal. Então eu vou mandar o booster inteiro, exceto a capinha. Acho que a capinha, e eu vou conversar com o vencedor também pra ver se a gente pode ficar com uma ficha e com um... Como é que é o nome daquela lenda azul? Gedwick. Isso, pra minha coleção de lenda. E a fichinha reais, também.
Oi? Os herdeiros reais.
Os herdeiros reais, isso. Então vamos lá, você tá com a tabela aí aberta, Eli?
Tô sim.
Vou sortear um número aqui então, número 21.
Número... Ah, não é marmelado.
Quem é?
É o Rodney.
Ele mesmo. Cacetado. Já chegou ganhando. Parabéns, Rodney. Que legal.
Já aconteceu com o Nelson, né? Com o Playmate. E agora o Rodney também ganha.
É verdade. Que legal. Parabéns. Isso aí é... No próximo programa a gente também continua fazendo sorteio. Porque tem Playmate aqui ainda, viu? Ali temos que dar Playmate.
Aí temos dois Collector Boosts que eu já abri também. E logo na sequência da programação deve entrar o vídeo dos dois também.
Pô, aquilo que você mandou que veio de bom é dos dois, não era de um só?
É, pra você ver, né? Eu falo pra vocês, gente, não deem booster na minha mão. As cartas saem do booster e são trocadas.
Tá? Não, mas peraí, deixa eu falar, a expectativa e realidade, tá bom? A expectativa pra Collector Booster é muito alta, é um booster de 100 reais, então você espera ver, sei lá, esperava vir um Oco Foil, coisas assim, né?
Digo pra vocês, o vídeo não foi, eu acho que se juntar os dois não deu 100 reais.
Mas é alguma coisa, espero que os padrinhos possam aproveitar de alguma forma, pompando um deck, trocando com algum colecionador, enfim, né? Sempre um prazer aí dar alguma coisa em troca a eles. E é isso, né? Quem quiser falar com a gente, é hackdoscast@gmail.com e o Twitter é @hackdoscast, segue lá. Programas semanais, normalmente nas noites de quarta nós lançamos, tá bom? Ou nas noites de quarta ou nas noites de terça, madrugada ali de terça para quarta. Então é isso, até a próxima. Falou, valeu, Li.
Valeu, galera. Abraço.